Rápidos Cast. Agora.
É isso, ele, mais um Natal pra gente, hein?
Natal chegando cada vez mais cedo, tá.
Começou. Complicado. Mais um Natal, esse é o Hack dos Cast, esse é o podcast brasileiro de spoilers. tá aí algo que não é uma ideia, né? Um podcast só de spoilers. Eu sei que fica cansativo escutar as mesmas cartas sempre, né? Mas sim, é mais um Natal, acho que é o penúltimo Natal do ano, eu acho, né? Talvez ainda tenha mais uma coleção aí no final do ano de surpresa. E a gente vai falar um pouquinho de Eldraine, sim. E essa fase principal tem um assunto que é Pauper, né? Ele com um especialista, ele tá dormindo lá no camarim, você dá um cutucão nele depois, chegando lá perto, por favor.
Pode deixar. Eu já deixei o Teobaldo avisado já.
Beleza. E quem quiser sugerir pautas e conversar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast, né? E a gente não é que tá pagando pau pra gringo, não. A gente chama de hackdoscast porque ele.
Porque aqui é BR.
Isso. E dica para os seus amigos também, viu? Inclusive temos canal no YouTube. Toda semana vídeos de, pelo menos, Commander e Pauper. Pauper, setembro agora é o último mês que está subindo vídeo do meta antigo. Eu acho que esses últimos vídeos não tem nada que depende muito do meta antigo. Ainda são decks que jogam, não lembro. Mas tá lá. Bem-vindo, Douglas Lima, novo padrinho, muito bem-vindo. Você recebeu e-mail da produção, viu, Douglas, sobre os seus benefícios lá. Dê uma olhadinha. E sobre o programa passado, o Thiago, ele comentou o seguinte, que o Vilis, ele combina com o Kirk, sim. Acho que foi você que falou, né? Enquanto a gente comentava do preço do Vilis, que é aquele demônio que tá no standard de M20 e tal. E, de fato, é com o Kirk mesmo. E ele é bom em combinação com o filho do Young Moff. E é por isso que ele subiu de preço. É muita perda de vida, mas você acaba comprando muita carta em Commander, tá? Então, tava certo isso aí. E queria lembrar aí a todos os apoiadores, né, que o concurso da Origem do Teobaldo está aberto, você pode ganhar o primeiro livro lá da coleção, que está em português, bonito livro também, né, com as ilustrações também, com as origens dos Plenautas, é só escrever um textinho dizendo a origem do Teobaldo, não do Tibolt, do Teobaldo. Estamos aguardando, hein? Por favor, mandem aí para a gente no nosso e-mail. E é isso, Eli, vamos falar um pouquinho de spoilers?
Vamos lá, começar o Natal.
Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Obrigado, Teobaldo. E agora o trailer. Saiu o trailer de Tron de Eldraine. Você viu o trailer ali?
Vi.
Aconselho o pessoal a ver, é bem bonitinho, né? Qualidade também, é um upgrade aí na qualidade, ele é totalmente em movimento também, uma boa animação, boa música, tá no nível do trailer de Guerra da Centelha, né? Acho que em um nível emocional que apela para uma audiência maior, porque o de Guerra da Centelha, ou você era fã de Linkin Park, ou você era muito fã da Liliana, aí você tinha esse apego. Mas tá muito legalzinho, dá para sentir bastante o flavor, né? A proposta da coleção olhando esse trailer, mas eu achei ele mais com cara de Hearthstone do que cara de Magic, foi a pegada que eu senti ali.
Eu vi bastante comparação com os filmes do Shrek, né? Que tem até
é verdade.
Os biscoitos e tal, é, né? Tem umas cenas meio de rampantes, assim, da hora que o Garruk lá entra na sala. Então, assim, eu gostei. Eu acho que eu, em alguns pontos, talvez na questão da transição das animações e tal, eu gostei bastante comparando com o de Guerra da Centelha. Não vou dizer que é melhor, porque o melhor é relativo nesse caso, né?
Mas eu acho que
em termos de qualidade da animação, eu gostei mais, sabe? Eu acho que ela ficou mais fluida, sabe? Claro que a gente tá falando de uma bolachinha, né? Então não dá pra dizer que ela tem tanto movimento, né, tanta expressão quanto um personagem humano, né, mas assim, eu gostei, eu acho que as transições ficaram mais fluidas, eu gostei bastante desse trailer, sim.
Eu só acho que Magic é um pouquinho mais sombrio, né, talvez adulto ou sério, seja a palavra melhor, e esse trailer não tem nada disso. Eu entendi a mensagem, que é dessa vez os contos de fada revidam, só que essa parte é 1% do trailer, é só o finalzinho. eu gostaria de ver mais do biscoitinho lá batendo no Garruk, que aí teria mais a ver com Magic. Porque toda a parte lá de introdução não serve para muita coisa em termos do que nós estamos acostumados. Mas a animação é ótima, a música é ótima, parabéns mesmo, né? E ainda tinha mais, né? Porque o vídeo lá que a Wizards faz no canal da Twitch, essa semana tinha o senhor Marco Água Rosa cozinhando, né, cozinhando biscoitinhos, e com algumas informações adicionais de Trono de Eldraine, mas aquilo que o pessoal que joga Standard estava querendo saber, né, uma das coisas, por exemplo, é ciclo de terrenos, e isso ele avisou no Blogatog, né, que disse que não vai ter ciclo de terrenos raros, mas sim haverá um ciclo de terreno, não, quer dizer, ele disse que não terá ciclo de duais raros, mas haverá um ciclo raro de terrenos, que nós, por enquanto, não temos nenhum, né, Eli? O que nós temos são mecânicas, cara. A primeira mecânica é aventura. Aventura, acho que a melhor coisa a gente colocar o exemplo de uma carta aqui é mais uma forma, Eli, de você colocar duas mágicas em uma. E pelo que nós vemos, aparece aqui em todas as raridades, né? E é uma forma interessante, é a resposta aí para aquele design esquisito que tinha um livrinho aparecendo na caixa de texto. Lembra quando revelaram o Trono de Eldraine que tinha uma arte, todo mundo ficou se perguntando?
Aquele da menininha, né? Que foi o primeiro que saiu, eu acho.
Todas as cartas de aventura são uma criatura e a parte pequenininha ali é um custo e um nome de uma mágica, inclusive, que é uma mágica instantânea ou feitiço que tem o tipo aventura, tá? Só lembrando o seguinte, como a criatura que está lá no canto direito superior, o custo da carta é o custo da que está ali, tá? O custo convertido dela. O nome dela é o nome que está ali, tá? Então, se você tiver um tutor de mágica instantânea feitiço, por exemplo, você não pode buscar uma carta com aventura. Embora você pode, por exemplo, anular uma mágica instantânea de aventura quando ela estiver na pilha e tal. Você pode até nomear com Nunca Mais ou com o Mago Interferidor também o nome dessas cartas. Por isso elas têm um nome e um custo também, tá? Enquanto elas estão na pilha, elas funcionam desse jeito. E o exemplo que a gente dá é o Ginete Homicida, tá? Vamos começar pela aventura dele, que se chama Finn Celery. Uma e duas pretas é um Heroes Downfall, né? É uma mágica instantânea que destrói a criatura polinal tal e você perde 2 de vida. E a criatura é ao mesmo custo, uma e duas pretas, é 2/3 vínculo com a vida e quando ele morre você coloca ele no fundo do grimório do seu dono. Essa carta vai ser staple do Standard. Ele é um zumbi cavaleiro além disso, tá? E ele é raro. Então tem dois tipos de criaturas relevantes e ele é um Heroes Downfall piorado num primeiro momento e melhorado no segundo, né? Eu acho que eu não falei direito como é que a mecânica funciona, ele só explicando que você tem que castar a aventura e aí a carta fica exilada. Enquanto ela estiver exilada, se você tiver castado a aventura antes, você pode jogá-la do exílio como criatura. Tá. Se você jogar a criatura primeiro e ela tomar algum tipo de removal de exílio, você não pode, a partir do exílio, jogar a criatura de novo. Tá? Tem que ser nessa ordem. Então ela acaba tendo essas duas opções. Se você quiser de fato usar as duas, tem que primeiro sempre usar a aventura. Tá? Mas a carta é sensacional, Eli.
Eu gostei também. Eu acho que eu concordo. Eu não vejo ela. Eu vejo ela jogando T2 sempre também, né? Não acho que ela tenha um lugar certo hoje, mas como tem essa pegada de cavaleiro aparecendo, talvez ela entre nessa, talvez não, provavelmente ela vai entrar nessa tribo aí.
Sim.
O que eu fiquei preocupado em relação à mecânica, como você comentou, dela ficar exilada se você conjurou ela como aventura, né? Eu acho que em termos de jogo, de gameplay, isso pode dar problema, porque ela pode estar exilada e não poder ser castada porque ela foi exilada de uma outra forma.
Cara, é o tipo de carta que no Arena funciona muito melhor.
Uhum, com
porque
certeza.
O Arena, ele meio que coloca a carta na sua mão, sabe? Quando ela pode ser usada do cemitério ou do exílio. No papel, você tem que ficar esperto, né? Se por acaso você exilar essa carta, qualquer carta com aventura, a partir de uma mágica ou habilidade, ela não vai poder voltar, tá? Só pode voltar se ela tiver. Inclusive, acho que a zona de exílio que você vai querer usar, é uma zona diferente, né? porque você não vai querer misturar suas cartas que estão numa aventura junto com as cartas que foram exiladas por outros motivos. Sim. Porque você quer saber o que você tem de recurso na zona de aventura, digamos assim.
É. E acho que é aí que mora o problema, né? Acho que é aí que mora a complicação, porque você pode perder, né? Esquecer de usar a carta, achar que ela está exilada, correr risco de você estar tá castando uma carta que está exilada, você achou que ela tava pela aventura.
Mas e mesmo assim tem flavor, né? Porque você manda alguém na aventura e esquece. A pessoa se perdeu lá na aventura.
Realmente foi fazer uma aventura e acabou.
Se o jogador...
No caso do homicida aqui, ele matou e morreu depois, né?
Se você dá misplay de esquecer, é porque você pode justificar com flavor, né? Não, eu quis deixar ele na aventura.
Tá? É, ele tava mais legal ele ficar se aventurando.
É.
Bom, e tem uma outra mecânica, né? Além da aventura, nós temos a obstinação em português. E ela é bem mais simples do que essa. O exemplo que a gente dá aqui é o Fogo Matador, que é uma instantânea de custo 2 genéricas e uma vermelha. Ela causa 3 pontos de dano a qualquer alvo, então é um raio piorado, muito piorado. E a obstinação dela que diz, né, se você tiver, se pelo menos 3 manas vermelhas, né, no caso da mágica vermelha, tiverem sido gastos para conjurar essa mágica, ao invés disso ele vai causar 4 pontos de dano. Então a obstinação, ela tem essa pegada das cores, né, então obstinação da mágica vermelha, 3 manas vermelhas, da verde, 3 verdes, ela vai ter ou um upgrade ou vai fazer alguma coisa a mais, né? Então a obstinação funciona dessa forma.
Você leu o artigo da mecânica, ele explica as mecânicas?
Sim.
Achei curioso porque eles têm uma explicação para isso, né? Eles dizem que em Eldraine tem 5 cortes e cada uma forma um reino e cada corte é alinhada com uma cor e é dedicada a uma virtude em particular. Essas virtudes são lealdade, conhecimento, persistência, coragem e força. Acho que não é muito difícil alocar cada uma dessas em uma cor, né? Por exemplo, conhecimento você sabe que é verde, né? Porque verde é conhecido por isso, não é?
Ah, não, com certeza.
Força é azul, né?
Sim, sim, sim.
Mas então, faz sentido.
Coragem
então.
É preto, né?
Obstinação, mecanicamente, é uma devoção de cor, né? De mágica instantânea e feitiço, né? Basicamente. É bom notar ele que o número é sempre 3, tá?
Sim.
Então é sempre 3. Você sempre casta com 3, ou seja, não vai ter mágica de obstinação de custo 2 ou menos, certo? Você sempre de custo 3 ou mais. E sobre a carta em si, cara. É a volta da mágica que tá 4 de dano por 3 manas, né? Acho que a última que nós tivemos talvez tenha sido Char, lá atrás, na época de Espiral Temporal, que ainda te dava 2 de dano. Mas aqui com 3 manas, mágica instantânea vermelha, você dá 4 de dano, cara. Isso é bom. Isso
sim,
é jogado.
Se a gente for considerar as mágicas que a gente tem hoje, né? Eu acho que 3 de dano para 3 de mana para 4 de dano é bem importante já essa mudança,
sim,
né?
Mata
muito mais criaturas, porque 4 de resistência já são criaturas consideráveis em termos de combate e de estado de jogo, né?
Assim, sim.
Você sempre trabalha dentro desse range, né? Tipo, as criaturas de custo 2 sabe que vão morrer mais vezes, a de 3 vai morrer de vez em quando, porque o cara vai ter choque, outras coisas assim. E aí, custo 4, você já trabalhava com mais tranquilidade, né? Então, você já tendo essa outra possibilidade de 4.
E obstinação é uma resposta direta à festa multicolor que foi provocada pelas 3 coleções em Ravnica, né? Combinando em Guerra da Centelha. Então, é uma forma de você contrabalancear isso aí. Eu meio que imaginava que algo assim viria, ou que um set baseado em artefatos viria, né? Então, essa expectativa está se comprovando. Bom, além disso, tem uma mecânica de comida, né, fichinhas de comida, são várias cartas aí que incidentalmente vão colocar fichas de comida, são artefatos que você paga 2, sacrifica, ganha 3 de vida, né, e permitem fazer aquelas piadinhas, né, oh, quantas comidas você vai levar no GP, né? Você sai da quinta série, ela não sai de você, né?
Com certeza. Só acho que deveria ter alguma coisa com bacon aqui, não tem, mas próximo é uma cabeça de porco aqui, mas acho que bacon ia ficar mais bacana.
Já tem as imagens das fichas, tem uma ficha que são umas bananas super tortas, né, cara? Bem esquisito, acho que o Passiguro ia gostar, pelo menos. Lembra, eu já falei da feira de utilidades domésticas, né?
Sim.
Tinha uma feira em São Paulo, chamava UD. era Feira de Utilidades Domésticas, e não tinha o F por motivos óbvios, né? E eu já vi uma pessoa comprando um desentortador de banana numa feira dessas. Eu não sei se era para usar na banana, mas eu acho que é uma das coisas mais inúteis que eu já vi alguém gastando dinheiro, né? Fora a Magic, é claro.
Tá claro, né? Aí já tá em outro nível, né?
Ai, ai, pois é. E uma consequência direta de você ter essas fichas de comida acidentais no formato, ele é que talvez fique mais difícil para os decks agro aparecerem, né? Então eu acho que a regulagem vai ser colocar um power level um pouquinho maior nas cartas agro, nas criaturas pequenas de curva baixa. Então eu ficaria aí na expectativa, inclusive vocês do Pauper, de ter cartas que substituam à altura coisas como o Gito Lava Runner, sabe? Ou o Goblinzinho que você sacrifica e dá um de dano, coisas assim, porque eu acho que é uma forma de contrabalancear, senão você perde bastante a chance desses decks agro terem uma chance no Standard, né?
Sim.
É bom falar também que essa temporada de spoiler começou de forma injusta para quem tem o Arena, né? Porque quem tem o Arena saiu bem na frente em termos de experimentar essas cartas novas. Na semana passada, enquanto eles estavam cozinhando lá os biscoitinhos de gengibre, eles liberaram o Brawl no Arena, ele. E você podia jogar, ainda pode jogar hoje, né, com um dos 4 decks pré-montados. Você não precisa comprar, é de graça, e é só para brincar, só para você experimentar as cartas novas e as habilidades novas, né. E você ainda pode ganhar, sim, sets de incomuns de Trono de Eldraine. Você jogou esse evento? Chegou a dar uma olhada?
Não joguei ainda.
Cara, eu joguei bastante, completei o evento, testei todos os commanders, né? É divertido no começo, mas depois de um tempo você lembra que isso aí é Brawl e não é Commander. Que existe uma limitação e que fica repetitivo, não tem muita variedade de estratégia e tal. E aí vem aquele sentimento de Brawl de novo, né, cara? Que pra quem jogou antes é o mesmo sentimento, assim. As cartas exclusivas de Brawl decks ajudam bastante, tá? A você ter um tema ali. Mas eu acho que não é suficiente. Eu acho que ainda esse sentimento de Brawl, se você conhece Commander, tem decks de Commander, joga Commander, é inigualável ainda, sabe? A liberdade que você tem para montar decks, para você se expressar em Commander. Então, acho que Brawl ainda tem esse defeito da pool limitada. E, infelizmente, isso aí não vai embora tão cedo se eles continuarem forçando os Brawl decks, né? Mas foi legalzinho o evento, acho que para quem nunca jogou é uma forma de experimentar também, de conseguir essas cartinhas novas na coleção, né? Quem quiser ver as listas dos Brawl Decks, inclusive com as cartas também, eu vou deixar o link aqui do artigo da Liga Magic, que o Juliano colocou, né? Que já tem todas as listas, tem até preços aqui já. O rapaz está com a eficiência máxima aqui, hein? Gostei de ver, sensacional. E o que mais? Agora, indo diretamente para os spoilers ali, nós temos uma carta verde rara aqui, que é tão raro a Wizards fazer cartas de graça, né? Parece que ela não aprende, certo? Normalmente dá problema. Normalmente dá problema. E essa aqui era uma vez. É uma e uma verde mágica instantânea rara. Se essa foi a primeira mágica que você joga no jogo, você joga ela de graça. Você olha 5 do topo, pega um terreno ou uma criatura, coloca na mão e o restante no fundo, em ordem aleatória. É de graça ele, então pode dar algum problema, inclusive no Modern, tá? Quando você precisa tutorar aí uma parte de um combo. Então fica aí o recado, né? Fiquem de olho nessa carta, tá? Talvez a Wizards tenha finalmente acertado, mas talvez essa carta possibilite aí alguma coisa mais absurda em Neo Brand, alguma coisa assim no Modern, né?
Eu acho que essa restrição que eles colocaram de, né, de ser a primeira mágica, somente a primeira mágica do jogo, eu acho que realmente diminui essa possibilidade de dar merda, né? Porém, normalmente é no começo, no primeiro, segundo turno, que você vai fazer alguma coisa do tipo, né?
Ah, sim.
Então, realmente ela ainda tá dentro de uma zona que pode dar problema. Mas eu concordo, eu acho que a Wizard tentou minimizar a chance disso acontecer, mas não deixa de ser uma carta muito boa. O fato de você poder fazer ela de graça é bom, O fato de ela ser duas manas não é tão bom, mas eu acho que juntando as duas coisas deixa essa carta muito boa.
Ah, o efeito dela por duas manas não é tão ruim, não. Eu jogava no Standard.
É ok.
Mas é okay. Concordo contigo, sim, que pode dar problema.
É, outra carta que a gente quer comentar é a Roda da Lealdade. É um artefato lendário de custo 6, né? 4 genéricas e 2 brancas. É, ele é mítico, né? Então... É, ele custa 1 a menos para ser conjurado para cada cavaleiro que você controla. As criaturas que você controla recebem +1/+1. Toda vez que você conjura uma mágica lendária, você cria um token branco do tipo cavaleiro 2/2 com vigilância. E ele, você paga 4, 3 genéricas e uma branca vira e cria uma ficha 2/2 de cavaleiro com vigilância.
Cartinha é legal, carta... né? Porque ela é. Deu pra perceber que tem um tema de cavaleiros nessa coleção, né? Tem o tema de comida e tem o tema de cavaleiros. Tem também um tema de artefatos barra encantamentos, que dá pra perceber através dos Brodecks. Mas essa antífona aqui, que é específica, é tribal, ela tem potencial porque ela tem uma ferramenta, uma mecânica de redução de custo, ela tem uma ferramenta de colocar fichas gratuitas, né? É qualquer mágica lendária, inclusive feitiços lendários, se eles voltarem, ou outros artefatos lendários ou coisas assim. E ela mesma pode, pagando mana, colocar fichas em campo. Então, acho que é justo ser uma mística e acho que vai ver jogo sim.
Sim, é uma carta que facilmente você vai conjurar ela por 4, 3 manas, né? Então, acho que acaba valendo bastante a pena. O fato de ser duas brancas pode ser um pequeno problema, porque, se não me engano, os cavaleiros estão no... Acho que é Mardu, né?
É Mardu.
Então, o fato de ser duas brancas pode ser um problema. É claro que ele também é lendário, você não vai querer muito mais do que uma cópia, duas no máximo, né? Mas é uma carta que eu acho que deve jogar bem nessa mecânica, assim.
É, e agora nós temos os 3 Plenautas revelados. Eu acho que são apenas 3 nessa coleção. E o Oco é o primeiro, né? Já falamos da arte dele no programa passado. Oco, ladrão de coroas. Ele é uma... Coroas, na verdade, é coroa de verdade, tá? Não são senhoras. Ele é um ladrão de artefatos, coroa, tá? Deu pra entender. Ele é uma verde e uma azul. Ele entra com 4 marcadores, +2, coloca uma comida. +1, o artefato ou criatura alvo. Perde todas as habilidades e se torna uma criatura verde 3/3. E -5, ele permuta o controle de um artefato ou criatura-alvo que você controla e o de uma criatura-alvo que você não controla, que o oponente controla, com poder igual ou inferior a 3. Tá? A habilidade +1 dele, lembrando, ele é mais ou menos uma fera interior. Né? Ele pode fizar uma criatura ou artefato do oponente. Tá? Então ele pode inutilizar sim uma no Modern, numa ponte traiçoeira, ou no Standard, qualquer bicho 9/9 voar, atropelar, tá? Ele pode transformar isso numa 3/3. E ele começa com 4 e tem potencial de ir para +6, custando 3 manas. É bom, né? Só isso é bom, né?
Eu acho que as 3 habilidades eles são relevantes, eu acho que pro T2. Acho que o fato de ele entrar rápido e poder gerar ganho de vida é bom. O fato de você poder inutilizar, entre aspas, né, a melhor criatura do seu oponente também é bom. A gente viu várias criaturas verdes boas, nós já temos criaturas verdes muito boas, né? E tem algumas criaturas que têm habilidades que são relevantes, né? Então, você, por exemplo, você pode fazer isso num... Não, se bem que não adianta, né? No Krasis não vai adiantar porque ele tem marcador, né? Ele vai...
Onde? Perdão.
No Krasis.
Ah, no Krasis.
Ele vai perder o voar atropelar, né? Ele vai ser um XX lá que você pode parar no Tolkien, né? Não deixa de ser bom, né? Mas não é tão bom assim. Mas eu acho que é um planalto que vai jogar bastante no T2.
Eu tô preocupado, cara. Mais um planalto forte de 3 manas. Isso não devia acontecer. Isso deve até fazer o formato ficar mais lento, sabe? Eu não gosto muito de ver isso. Eu gostaria de... Bom, não sei. Por enquanto a gente não tem ainda uma contrapartida agro, né? Mas eu gostaria de ver cartas agro no mesmo nível. Mas ele realmente é forte. Pode até ser que alguém tente ele com sucesso no Modern, viu? Eu consigo ver ele sim, porque essas habilidades vão acabar sendo relevantes. Mas ele não é o único Plenauta, né, ele?
Não, na contramão do Oco nós temos o Garruk, Caçador Amaldiçoado, por 6 manas, 4 e uma Golgari.
Peraí que... Perdão, cortou o áudio. Não sei se pro ouvinte cortou o áudio também. É 4, uma verde e uma preta, certo?
Isso, 4, uma verde e uma preta. É, ele entra com 5 de lealdade. Ele tem 3 habilidades. A primeira é 0. Você cria 2 fichas de criatura preta e verde, 2/2 do tipo lobo. Que quando essa criatura morrer, você coloca um marcador de lealdade no Garruk, né?
Em cada Garruk
que você controla. Né? O -3 se destrói a criatura alvo e compra uma carta. E o -6 você recebe um emblema. As criaturas que você controla recebem +3/+3 e tem atropelar.
Olha, o Garruk está de volta. Yay, muita gente pediu o Garruk de volta ali.
Sim, o pessoal já estava sentindo falta, né? Em Guerra da Centelha, achou que ele ia matar, pilhar e destruir.
É, pois é.
Eu gostei bastante desse Garruk.
É, ele é um substituto à altura para Vraska, né, que tá saindo do Standard. Ele não destrói artefato ou encantamento como a Vraska destrói, mas ele te dá um card, tá? Ele não pode fazer essa habilidade 2 vezes, como a Vraska pode fazer também. Porém, ele tem capacidade de ultar no turno seguinte ao qual ele entra em jogo, né? Afinal, nós temos até a mecânica de proliferar atualmente no Standard. E ele também pode usar as fichinhas que ele coloca, que elas podem morrer, podem ser sacrificadas por você mesmo, para ele ultar depois. É, o emblema dele é um ultrapassar permanente, né? Para quem não joga desde antigamente, ultrapassar é lá de tempestade, né? Um feitiço verde de 5 manas que dava +3/+3 e atropelar para todas as suas criaturas, que a Wizard vem tentando repintar de forma justa desde então e não conseguiu ainda emplacar. mas ele é muito forte, sim, porque colocar 2 fichas em vez de uma é muito melhor, tá? É muito melhor mesmo, sim. Ou o oponente vai gastar 2 removals, ou você pode dar double block em alguma coisa. É muito melhor. Então eu acho que ele vai ser também uma carta bastante jogada no Standard, tá? Não consigo ver ele jogando outros formatos, mas para o Standard ele é um ótimo drop 6. Fantástico.
É, ele vai permitir um Abzan Lobos, né? Porque a gente tem
Lobos no GW
e você consegue colocar ele, porque você tem, por exemplo, o Tozimir.
Então
você
vai
colocar o Tozimir em campo, você vai colocar os 2 tokens, os 2 vão lutar com uma criatura do oponente e ele já pode receber os marcadores de lealdade aí já na luta, né?
E tá na curva, né? O Tozimir não é 5 manas?
O Tozimir são 5 manas.
Legal.
Bom, Além do Lorde de Lobo, tem outros lobinhos que saíram, tem agora em Eldraine também, tem alguns lobos saindo. Eu acho que Abzan Lobos pode ser uma realidade aí.
É, na curva 4 você tem um monstro de M20, né? O 4 mana 4/4 Flash. Aí, falando em curva, tem um ganso também, cara. Ganso dourado, é o ganso dos ovos de ouro, né? Uma mana é o ganso do paraíso ali. Também é uma criatura do tipo ave, e ele é raro, viu? Uma mana 0/2 voa. Quando ele entra no campo de batalha, você põe uma ficha de comida, né? E você vira, sacrifica uma comida e adiciona uma mana de qualquer cor. Você também pode pagar uma verde e virar ele para criar uma ficha de comida. Olha, ele é uma birds bem ruim, certo? Mas na falta de um Lanoir ou de algo parecido com uma birds por uma mana no Standard, né, já que o Lanoir está saindo, isso aqui vai dar se você realmente precisar pular da curva 1 para 3. E eu acho que com tanto planinauta de custo 3 no Standard, você tem o incentivo real para fazer isso. Então eu ficaria de olho nessa carta rara, sim.
É, eu acho que ele tem essa possibilidade, apesar de no primeiro momento ele ter esses problemas, né, de sacrificar e tal, mas pelo menos uma mana você consegue gerar, né, sem grandes problemas no turno 2. E o fato de ele colocar ficha de comida, né, faz dele não melhor do que Lanoir, obviamente, mas no late game ele é melhor. Porque no pior dos casos, ele vai poder te gerar token de comida que você pode fazer ganhar vida, que pode te salvar no fim do jogo, né? Então, eu acho que são cartas diferentes, com pegadas diferentes, mas eu acho que ele corrige essa mana no começo do jogo, que pode ser relevante, e no final do jogo é menos morto do que o Lanoir, né?
Ah, eu só queria lembrar, assim, que a ficha de comida não deve ser super valorizada, viu? Eu diria que essas fichas são ruins ou até inúteis contra decks de controle, tá? Sim. Elas são ocasionalmente úteis contra decks de mid-range, tá? E talvez você tenha tempo, sim, de cultivar comida e se aproveitar delas contra decks agro. Mas se os decks agro ficarem superiores ao que eles são hoje, né? Por conta até da existência das fichas de comida, eu não sei se você vai ter tempo para explorar bastante essa mecânica. Uma outra coisa é que se você construir o teu deck standard, né, ao redor de tornar essas fichas boas, seja com o Oco, que transforma elas em bichos 3-3 ou outras coisas, aí elas podem até ser úteis contra decks de controle, por exemplo, tá? Mas a princípio, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não supervalorizar, porque é muito diferente de, por exemplo, pistas, né? Pistas te davam uma carta, uma coisa real para você fazer. Mas não é, não é a única carta de custo baixo. Nós falamos aí de usar o ganso para acelerar um Planinauta no terceiro turno, né? No segundo turno. E tem um outro Planinauta possível de ser baixado no segundo turno com essa aceleração, né, Eli?
Sim, na verdade, uma dupla de Planinautas, né? Os herdeiros reais aí, que é o
Rowan? Will e Rowan Kenworth.
Will e Rowan. São aí juntos, né? Os dois irmãos aí nesse Planinauta de custo uma genérica e uma azul e uma vermelha, e que entra com 5 marcadores, olha. Falando em Planinauta de custo baixo
e
mais um dele, você compra uma carta, descarta uma carta, dá um looting, tem mais um, outro mais um, a criatura recebe mais 2, mais 0, ganha iniciativa e atropelar até o final do turno, então os agros são bem felizes com isso aí. E o menos 8, você compra 4 cartas, quando faz isso, os herdeiros reais, a carta, né, causa dano e a qualquer alvo, uma quantidade de dano igual ao número de cartas de sua mão. Então compra 4 cartas e quando você fizer isso, ela causa a qualquer alvo uma quantidade de dano igual ao número de cartas.
Bom, a arte é linda, né? Divisão ali entre o lado vermelho e o lado azul, né? O lado vermelho da Fanny, quer dizer, da Rowan Kenworth, e o lado azul do irmão dela. E a carta em si, ela é interessante porque ela naturalmente tem 6 marcadores quando entra em jogo, porque você não tem a opção de usar outra coisa a não ser o mais um, certo? Sim. Nós temos um arquétipo Grixis Reanimator aí possível no standard atual, então isso aqui entra. O mais um dela que dá perdão, que dá compra carta e descarta, não é opcional, tá? E é só para você, então você tem que poder fazer isso. O outro mais um dela dá mais 2 mais 0 iniciativa e atropelar ele, e é uma combinação de status aí que pode ser bastante relevante para certas criaturas, inclusive para algumas que você pode vir a reanimar, hein? Tem um bicho azul grande aí também que não atropela, tá? Um bicho azul e preto grande que não atropela, mas que ao receber mais 2, mais 0, iniciativa e atropelar pode ser bastante relevante. E o ultimate dela é justo porque é um Planinauta de 3 manas, né, Eli? Você não vai querer ganhar o jogo com uma ultimate dessa, certo?
Não, acho que ele é bem longe de ser alcançado, né? Mas eu acho que ele não deixa de ser bom, mas como você disse, ele não é roubado ao ponto de você fazer e ganhar, né? Eu acho que da mesma forma que o Oco, né? Você tem... São ultimates aí que podem te fazer ficar bem à frente, mas não chega a ganhar o jogo. O que eu acho que pode acontecer com o ultimate do Garruk, por exemplo, né? Que é mais fácil de ser alcançado.
Ah, sim.
Mas, né, você colocar dar um ultrapassar para todo mundo. Né?
O emblema de ultrapassar é forte. Para um deck de criatura é forte. Agora isso aqui não. Embora tanto o Oco como esses herdeiros reais possam fazer uma carta, uma criatura, um Planinauta aí, ficarem reféns, né, das habilidades deles, né? No caso dos herdeiros, até um Planinauta, assim, com 5 de lealdade, você pode tentar matar ao ultar isso aqui. Então é bom ficar de olho também nessa carta. Eu acho que ela tem potencial, sim, porque é Planinauta de 3 manas que fica com 6 quando entra em jogo, já é absurdo.
Mas eu acho que ele cria uma. Talvez ele possa criar uma pegada de deck que a gente não tenha tanto, né? Esses UR com criaturas que tenham sinergia, né, com mágicas
Fênix,
e tal.
UR Fênix, lembra? Ele ainda pode jogar. Você vai ter Piromandra, vai ter Fênix no Standard ainda, pode jogar, cara.
Sumiu bastante esse deck, né?
Sumiu, pois é. Mas acho que pode ajudar uma parte muito dele vai ficar... vai sumir bastante carta verde boa também, né? Então, naturalmente, tem que ter substitutos à altura. E um dos substitutos aí para curva verde de bichos ignorantes é a Fera das Demandas, que é uma besta lendária, tá? A arte aqui é bem curiosa, inclusive, né? Não é comum, assim, não é ultra realista como as outras, ela é arte diferente mesmo. E custa duas e duas verdes por uma besta 4-4 ali. Tem vigilância, toque mortífero e ímpeto, tá? Vigilância, toque mortífero e ímpeto. Vamos lá. E não é só isso.
Não precisava ter mais nada, podia acabar não, aí,
né, cara? Aí já tava bom, porque trocam por um no mínimo, né? E ainda tem vigilância, pode bloquear e tal. E entra batendo. Ela não pode ser bloqueada por bichos pequenos, com poder igual ou menor a 2. Tá, já é bom também. O dano de combate que seria causado por criaturas que você controla não pode ser prevenido. Isso é relevante por questões de proteção, porque proteção previne dano, né? E toda vez que ela causa dano de combate a um oponente, ela causa uma quantidade equivalente ao planinauta que aquele jogador controla, tá? Então, e assim, você nem precisa anular o dano dela, como no elemental dos espinhos. Basta que ela consiga engatar dano no oponente. Essa fera não atropela, mas lembrando, né? Ela tem toque mortífero e não pode ser bloqueada por bicho pequeno. Então, é muito texto, é muita habilidade e, assim, são coisas relevantes. Não são coisas tão ignoráveis, não. É uma carta que eu consigo ver, sim, ela jogando, se não tiver nada melhor na curva 4, tá?
Sim, eu achei ela muito forte. Eu não vou nem dizer das habilidades dela, né? Porque vigilância, toque mortífero e ímpeto é só sucesso para as cores, né? Pra cor. Facilmente você vai ter um deck de duas cores aí e que ela vai jogar numa boa, né? Duas verdes só. Mas essa questão do dano não poder ser prevenido, como você comentou, de proteção, tem bastante hoje no T2, né? E tem sido side de vários decks, e tendem a ser mais ainda agora na rotação, né? Porque a gente sabe que no começo de rotação, vários decks agro tendem a dominar um pouco mais o formato, né? Então essas cartas com proteção podem ser mais utilizadas ainda. Então o fato de não poder prevenir ajuda bastante. Mas eu gostei muito dessa habilidade de causar dano ao oponente e causar dano ao planalto, porque em alguns decks muito lentos, o oponente tenta de toda forma proteger o planalto dele, e ele sabe que se ele tomar dano, beleza, ele vai dar um jeito de ganhar vida e tal, e segue numa boa. E com isso você consegue fazer isso duas vezes, né? Você vai diminuir, aumentar a race aí e poder matar o planalto do oponente, né?
É o que eu tava especulando antes, Eli, que as cartas agro vão ter que se adaptar a um ambiente em que você vai ter, os jogadores vão começar com 23 ou 28 de vida, assim. Se você tem meios de colocar fichas de comida e explodir uma ao longo do jogo e colocar um planalto de 3 manas que entra com 5 marcadores, você basicamente está começando com 28 de vida, né? Então, esse tipo de habilidade permite que você trespasse aí essa vida adicional que um planalto viria a agregar. Então, eu acho isso necessário. A carta é forte, mas ela me parece um mal. Esse power creep aí é um mal necessário pro standard que está se formando, tá? É o buraco que a própria Wizard se enfiou. Só que eu não acho que ela é forte demais, super apelona demais, por causa do custo, porque tem outras coisas na curva 4 do verde que vão disputar lugar com ela naturalmente, inclusive até eventuais planinautas, né?
Sim. Eu acho que ela segue bem o que o T2 está indo, ela está seguindo na linha, né? Eu não acho que ela fugiu da curva, claro, além de ela ser mítica também, isso é relevante, né? Nessa questão da avaliação do power level. Então eu acho que ela é boa, forte, mas acho que nada que deva quebrar nada, até porque ela é fácil de ser removida, né? Não se protege, etc. Como outras criaturas que a gente já viu no T2.
Bem lembrado. Morre pra Doomblade, como dizem aí. Uhum. Que agora vai ser diferente, né, Eli? A gente vai ter que falar morre pro cavaleiro, né? Morre pro Ginete Homicida.
Morre.
Ou morre pra Fim Célebre, que é o nome da aventura lá do Ginete. Bom, terminados os spoilers aqui, a gente fala sobre as coleções que eles anunciaram, que virão no ano que vem, né? Como se já não bastasse tanta coisa pra abordar. Né? Um pouquinho mais aí de especulação, então, pra gente, Eli. Primeiro, em janeiro, lá do ano que vem, né? Vem Teros Beyond Death. Se além da morte, né, volta a Teros aí, eu acho que até completa um ciclo de templos novamente, né, que saiu em M20. Depois vem Ikoria, Lair of Behemoths, que eu acho que se traduz como Covil dos Gigantes em português, tá? E eles já anunciaram que sim, essa é a pegada da coleção. Então eu imagino que deve ser uma coleção cheia de bicho grande, ignorante e pesado, né? Vai Gru, vai verde e vermelho, vai anarquismo mesmo, tá? É isso aí, tamo junto. Depois vem o Core 7 no meio do ano, tá lá por julho. Core 7 2021, que vai ser focado em Teferi. Então, se você gosta do Teferi, aí talvez eles até lancem 3 Teferis, né? Um em comum, um raro e um mítico. Uma coleção focada em Teferi. E aqui, depois que quem ainda quiser continuar jogando Magic depois dessa coleção,
quem sobreviver a um T2 com 4 Teferis,
exato. No final de setembro ou em outubro do ano que vem, vai sair Zendikar Rising, a volta a Zendikar. Aí, e tá todo mundo especulando já se voltam as Fatlands, né? Já tem gente guardando dinheiro desde já, né? Acho que se você guardar dinheiro agora, daqui a uns 6 meses você consegue aí render dinheiro para comprar suas fetes agora, tá? Não precisa comprar booster de Zendikar para arriscar vir fet, não. Mas o que, que você achou desse line-up ali? Tá bom, tem um plano novo, um Core 7 e 2 planos antigos aí, né? E Zendikar, é claro, com as possíveis fetes.
Em primeiro lugar, a gente tem que dizer que a gente acertou em relação ao que viria. Quando a gente estava... Não lembro se... Deve fazer uns 3 meses, talvez, que a gente falou do que viria e tal. E nós comentamos sobre algumas cartas que talvez indicariam o retorno a Theros, né? A gente falou de devoção e de cartas relacionadas a encantamentos, né? Em artes, etc. Então, sim, foi um acerto nosso. E Zendikar, a gente comentou que não, talvez não demoraria tanto, não sabe, a gente não chegou a comentar de período, mas que eventualmente voltaria, talvez no próximo ano, 2 anos no máximo, né? Então, a gente fica aí o relato desse nós acerto. Eu gostei, sabe? Eu acho que eu não joguei T2 inteiros. Eu estava começando a ver um pouco mais sobre T2, acompanhar com mais frequência T2, né? Então não cheguei a ver os decks rodando, acompanhando muito, ver vídeos depois, mas não acompanhei na época. Eu acho tem mecânicas interessantes. Eu acho que talvez tenha sido mal explorado, ou teve. Eu sei que teve alguns problemas em relação a mecânicas, muita gente comentou sobre isso. Sim. E algumas cartas. Tinha cartas boas e tinha umas cartas meio nada a ver. Então, assim, eu acho que, no geral, faltou alguma coisa para ele ficar bom. Eu acho que eles com certeza, pelo menos nas explicações que eu vi falando sobre Theros, eles já sabem disso e querem consertar esse problema. Mas eu acho que Theros tem um flavor muito bacana.
Vou te cortar para aquilo que todo mundo quer ouvir, cara. Zendikar, vai voltar Fett ou não? Desculpa, mas é isso que todo mundo quer saber.
Cara, a gente estava discutindo um pouco antes de entrar sobre primeiras possibilidades e o querer ou não. Eu acho que o primeiro interesse de todo mundo em Fett é a questão financeira, porque a Fett está absurdamente cara, né? A gente vai falar mais disso na fase de compra. Sim. E assim, é ridículo o quanto Fett é cara, né? E o Mario já tinha comentado que ele não queria Fett no T2, né? Ele queria um formato sem Fett. Eu acho que volta, porque eu acho que é um apelo de todo jogador de Magic ver Fett, mas eu não ficaria muito triste. Eu não jogo Modern, não jogo outro formato além de T2 e Pauper, então assim, eu não ficaria muito triste se não saísse. Mas gostaria muito de um ciclo que pudesse fazer algo a mais do que as lentes que têm saído. Então, sim, não sei muito o que esperar.
Sobre a manifestação do Mario que você comentou, é o seguinte: o pessoal do design não gosta de tutores no Standard, tá? Não gosta de tutores em geral, em qualquer formato, porque eles introduzem vários problemas. Primeiro que em transmissões, no gameplay, ele fica lento, porque você tem que embaralhar e depois tem que deixar o oponente cortar, isso demora um pouco, certo? É um saco mesmo. E outro que ele, em gameplay físico, ele permite... ultrapassa, né? Muita gente usa essas cartas para manipular o deck, para destruir o adversário, coisas assim. Então gera muito problema. Tanto que se você vê os designs atuais, eles estão priorizando muito formatos digitais, ou seja, eles estão colocando cartas que, em vez de tutorar alguma coisa, olha, 5 do topo e põe o resto no fundo em ordem aleatória. Que assim você até evita cliques adicionais na interface do Arena ou do Mall, certo? Então, baseado nisso, eu acho que a tendência vai se continuar. Lembrando que Zendikar Rising vai ser a rotação, certo? Vai ser a rotação do ano que vem, vai ser o primeiro set pós-rotação, então vai chacoalhar um pouco o formato histórico do Arena, vai ter bastante gente entrando em um novo Standard, investindo nessa coleção e tal. Então, baseado nisso, eu acho que volta Fett, sim, tá? Por causa do Arena. porque no Arena é muito mais fácil, você é muito mais amigável você tutorar coisas, tá? Mas se nós não tivéssemos o Arena na jogada, eu acho que não voltaria. Talvez pudesse voltar, talvez, como as Masterpieces, sabe? Como aquelas IndyCar Expeditions também. Mas já que nós temos o Arena, temos uma ferramenta que eles vão promover, estão promovendo o standard nessa ferramenta, Eli. É, eu acho mais fácil, inclusive, eles orientarem as transmissões de torneios como Pro Tours, que forem standard, para o Arena. E aqueles que não forem standard, para o Modern, certo? Ou aí eles colocam outro formato. Mas dessa forma eles evitam problema, certo? Qualquer torneio de papel, do Magic de papel, você joga para o Modern, qualquer torneio do Magic digital você joga para o Standard, assim você não gera problema com FAT, não gera problema com alguém tentando trapacear em câmera, pelo menos no Standard, né, que é o torneio, o formato que todo mundo vai tá mais de olho, e você elimina os problemas, cara. Isso também agrada todo mundo, né? E a gente tava falando antes que isso aí é uma carta na manga da Wizards, certo?
Sim.
É, eles sabem que eles vão vender bastante a coleção se tiver FAT.
Uhum. É, eu vi, eu não lembro, acho que foi o próprio Mario que ele comentou que Battle for Zendikar foi uma coleção que vendeu muito, né? É, então, assim, tem um apelo popular, né? Eu acho que muita gente acaba comprando e isso mexe com o mercado, né? Então tem toda essa questão que eu acho que com certeza o Wizards pensa.
É, assim, quando ele disse que Batalha por Zendikar vendeu, a coleção não estava boa e não tinha FAT, né? FAT veio em Tarkir, mas é o apelo da coleção, é a lembrança que nós temos da coleção, porque sim, o primeiro bloco de Zendikar foi muito bom, tanto formato limitado como as cartas, com as contribuições que nós vemos até hoje, né? E o Mario já falou mesmo que nós vamos voltar para aquelas Zendikar, não é para Zendikar dos Eldrazi, não, é para a temática de aventura, tá? Que é um erro que ele comentou no artigo anual dele, né? Que ele tinha dito lá que voltou para a parte errada de Zendikar. Quando voltou, ele focou na parte errada, né? Que a primeira Zendikar tinha mesmo a pegada de aventura. Então, prepare seus commanders de aliados aí, porque eu acho que eles vão voltar.
É, eu acho que os dois retornos, tanto a Teros quanto a Zendikar, me parecem oportunos, né? E me parecem de uma empresa preocupada em ouvir os problemas que ela teve, né, em relação aos jogadores. Então, assim, dentro dessas comunicações do Mario, você vê que ele ouviu bastante coisa, eles consideraram muita coisa em design, né, em flavor e tal, e, tipo, agora, pelo menos o pouquinho que eles falaram sobre Teros, né, tanto na Teros quanto no Ikoria, eles querem pegar algo dessa mitologia que realmente atraia mais o público, a mesma coisa com o Zendikar, né? Vamos voltar para o momento que o pessoal quer ver, né? Ninguém quer ver o Eldrazi, foi legal, o Eldrazi foi, ficou, esquece o Eldrazi, vamos para a parte de Zendikar que a galera gosta, né? Então, pois talvez é. Por isso, trazer FAT também, né, seja mais um motivo, agradar na parte do flavor e também agradar na parte do lançamento da carta.
É isso aí. É, bom, vamos voltar para 2020, né? Porque falta um ano aí para Zendikar. E ver que esse fim de semana ele tem o Brasil National Tour, a final, né? O torneio grande aí, que muita gente se classificou jogando Modern, Standard e outros formatos. E vai ter outros torneios paralelos também. Eu estarei lá, talvez no domingo também, mas no sábado com certeza. Jogar um draft lá, ver o que tá rolando, né? E eu acho que promete bastante, né? Eu diria que é o substituto do Nacional, por enquanto. Depois tem a Latam Magic Series, né? Mas aconselho aí quem estiver na região de São Paulo ir lá no Frei Caneca. E eu vi aqui esses dias ali uma novidade. No programa passado, o Vili falou, né, que quem ficar no top 32 do Arena ganha a vaga para as finais desse torneio. E o Sanduíche e o Caparrós estavam. Fizeram e agora em agosto, né, ficaram entre os top 32, sim. Acho que o Caparrós ficou em 25º, o Sanduíche também locou a vaga, então já além do classificatório lá do MCQ do Arena, eles também estão na final do BNT direto, parabéns aí para os dois, né. Além disso, mais uma boa notícia para o Magic Nacional, né, a Carol Anê fez top 8 no MCQ do papel, foi transmitido inclusive, a Carol Anê já veio aqui comentar um pouco sobre a rotina dela, ela é grinder também, né, E mostrando aí, né, que tem que participar, tem que se dedicar, ela tem se dedicado, ela escreve na Liga Magic também, treina bastante, e olha só, top 8 MCQ, não foi dessa vez que ela conseguiu a vaga, mas eu acho que tá perto, viu, de ter mais uma mulher brasileira lá no Pro Tour. Já tem pro próximo a Marcela, que conseguiu vaga, né, já teve a participação esse ano da Micaela Arcanjo, e agora é Carol Anet, top 8 no MCQ. Então, Magic brasileiro tá bem, gostei.
Estamos bem representados, né?
Gostei. Você não vai poder ir no Brasil National Tour, né, Eli?
Infelizmente, não.
Ainda. Então quer dizer que aquele casamento deu certo, cara? Que droga.
Não teve jeito. Tentei de todos os jeitos, mas não deu.
A gente tenta pegar umas estatísticas pauper lá pra você. Mas tenho certeza que vai ter gente lá caçando, né, esses dados.
Vai. Os campeonatos pauper lá, tá, pelo menos no site aqui, tá bem concorrido. Inclusive, pela quantidade de unidades disponíveis aqui, é o que mais tem sido procurado, né? Obviamente, até porque os outros formatos têm campeonato, têm eventos maiores, né, mais importantes, LCQ, uhum, e MCQ e tal. Então, a procura pelo Pauper me parece que tá interessante. Então, quem puder jogar aí, quem tiver em São Paulo aí, quem for da Grande São Paulo, vai jogar, porque com certeza já tem uma galera que vai, né, do Pauper. Então vai estar bem bacana o campeonato lá. Obviamente, dos outros campeonatos não dá nem pra dizer, né?
Vai ter um Modern 5K, e eu acho que esse Modern 5K e a final serão os maiores torneios Modern do Brasil, ou até da América Latina, eu arrisco dizer, pós banimento, tá? Então, um novo Modern brasileiro, pelo menos, vai aparecer agora, tá? Então, fiquem de olho, vai ter transmissão, se eu não me engano. Acho que vai, porque agora a Bazar tem a equipe, né? Acho que vai ter a transmissão, sim. Então, fiquem de olho.
Acho que o tio Vini e o...
O Vini falou isso, né, no programa passado.
E o Thiago do Diário Planalto vão estar...
Boa, aí ó, pra ver como é que vai estar esse novo Modern, tá? E falando na Latam, cara, o vídeo mostrou aqui um novo playmatch da Latam Magic Series, que vai ser com a arte daquela menininha que tem uma armadilha de urso, sabe, aquela carta de Eldraine. Tem várias cabeças de urso na parede também, a arte é legalzinha, viu?
Eu gostei desse playmatch, e pelo que tá marcado ali, é o top 16 do Standard, né?
Top 16 da final da Latam Magic Series, que vai acontecer no verão de 2020. Eu achei curioso que ele colocou aqui, né? É Summer 2020. Pra nós, é verão, né? Pros gringos, não, né? Porque aqui é América Latina. A maioria, pelo menos, dos participantes vão estar... do nosso lado do Equador, né, Eli? Então, sim, pra gente é verão. Mas faz sentido. Gostei da arte, sim. Quem quiser dar uma olhada, vou deixar o link aqui do tweet do Vili, que tá em alta resolução a imagem também, viu?
Que bacana. Bom, essa semana saiu mais um artigo meu na Liga aí, pra quem puder ler.
Quem é o autor? Quem é o autor?
Ah, é um tal de Eli aí.
Cara, eu acho que esse é o mesmo cara que nós convidamos pra falar na fase principal, viu?
Nossa, é mesmo, cara. Tem o mesmo nome, inclusive.
Olha só.
Acho que deve ser...
Tem futuro, viu?
Tem futuro. Tomara que tenha. Essa semana eu escrevi sobre o Stomp, né? O Monogreen Stomp. É um deck que tem surpreendido aí, fazendo alguns resultados. Acho que Desde o banimento lá do B, é o deck que mais ganhou challenge. Acho que ele tinha ganhado 4 quando eu escrevi o artigo.
É o segundo mais jogado atualmente no metagame.
Sim, sim. Ele cresceu bastante, né? Eu até explico bastante sobre a Patada Selvagem lá, né? Savage Swipe, que é uma carta que mudou bastante o deck, né? É uma carta que talvez... eu comentei aqui que é possivelmente a melhor adição... para um deck agro que o Pauper já teve, tirando quando ele nasceu, né? Qualquer edição pós isso aí, tanto de coleções quanto de downgrades, é uma carta que mudou realmente o deck. O deck tem muitas criaturas com custo 2, o Nero Sentinel, por exemplo, que já entra no turno 1, então no turno 2 você já pode fazer isso aí e dar um Hunger, por exemplo, já deixar seu bicho 4-4, 7-7 bater no turno 2, sabe? Então... É uma possibilidade que ajuda demais o Stomp. Aí eu cito outras jogadas aqui, outras mágicas, algumas possibilidades. Tá bem bacana o artigo, eu tô procurando estudar mais, testar mais também para conseguir trazer mais da realidade, conversar com quem tem grindado também. Tem sido importante essa troca de informação para trazer algo mais real.
Boa, valeu, Eli. Desculpa a piada aí nas voltas do show. Relaxa. Eu escrevi artigo e liga, para economizar letras. Bom, falando em não economizar, Eli, eu dei uma olhada, Collector Booster está chegando agora com Eldraine, né? Então, um lançamento de várias coisas novas, não só uma coleção. Collector Booster, lembrando, é aquele booster que vem as cartinhas com um frame diferente, vem cartas foil também e tal. E a caixa de Collector Booster, ela tem 12 boosters em vez de 36. E nas Star City Games, você já encontra na pré-venda por $275.
Ele. Meu Deus.
Olha o absurdo que é, tá? $275 por 12 boosters. Isso dá $23 por booster, tá? Que é bastante. Se pegar o booster hoje, que é mais ou menos $4, é mais de 5 vezes o preço de um booster comum, tá? Então não quero nem pensar quanto vai chegar aqui no Brasil, mas algumas caixas que você vai comprar direto com seu lojista local vão ter um Collector Booster dentro delas, além da promo de Buy a Box. Então é bom se informar antes, tá? Se você planeja, sim, investir bastante em Tronos de Eldraine, que por enquanto parece uma coleção bem feita, tá? Com bastante carta forte e várias staples do Standard logo de cara, tá? Então é uma coisa aí para se pensar. E no Arena, ele, bom, já falamos, né, que Brawl está liberado, mas Brawl apenas com os decks pré-montados, tá? Uma outra coisa curiosa é que alguém fez data mining, né, e viu ali nos arquivos que ficam no teu computador, das atualizações do Arena, que tem umas bombas aí de 8 ou mais manas planejadas para entrarem, pelo menos elas estão no sistema, tá? Bombas como Grizzlebrand, Iona, nós não sabemos se faz parte do plano para a Wizards colocar direto essas cartas no formato histórico ou se faz parte de algum planejamento aí para o Momir. Eu acho mais certo que seja para o Momir, porque todas essas cartas têm um custo muito alto e atualmente você não tem muitas opções de 8 ou mais manas no Standard. Então faz sentido que eles queiram apimentar o Momir aí, que acontece acho que uma vez a cada 2 meses, ou uma coisa assim, né? Apimentar o Momir com essas cartas. Mas fica aí a dica, tá?
E eles já vão testando outras possibilidades, tanto pro histórico quanto o que pode vir lá na frente, né? Então acho que é interessante, e a gente sabe que pessoal fuça mesmo, né? Não tem jeito.
Ô Eli, eu sei que você se dedica bastante ao Magic de papel, até por motivos profissionais agora, né? Mas se você tem alguma intenção de treinar Standard no Arena ou jogar mais limitado, talvez, no Arena também, é um bom momento para entrar esse mês, cara. Esse mês já foi anunciado que nós sairemos do beta. O Arena vai ser lançado no final do mês, junto com o Eldraine, junto com a rotação, tá? Lá pelo dia 26, 27, ele vai ser lançado. Então, eu aconselho, né, quem ainda não entrou de cabeça, entrar, se dedica aí uma meia hora por dia, tenta completar a missão, ou no fim de semana joga várias coisas e faz as missões de uma vez, mas é uma forma de cultivar uma base de carta legal e de treinar o Standard, principalmente, tá? Também dá para se divertir no limitado. Então, avisem seus amigos aí que final de setembro agora, o Arena finalmente sai do beta e aquele botãozinho de passar o turno vai funcionar, finalmente.
Realmente é importante pro jogo, né, que ele saia do beta, né, que ele realmente seja lançado oficialmente. E eu acho que você falou é importante dessa questão de tá todo dia ali fazendo alguma coisa, né? O fato de você poder fazer no mesmo dia várias coisas, eu acho que pelo menos pro meu perfil, é melhor. Porque eventualmente durante a semana eu tenho outros compromissos e, como você falou, né, tenho jogado mais fisicamente ou estou escrevendo artigo ou coisa do gênero, mas eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. Eu tenho alguns planos agora que eu recebi o aval para comprar um computador novo, então mais coisas eu vou ter acesso a fazer mais coisas, né? Então a gente tá acertando isso também. A gente tem alguns planos aí que logo mais a gente comenta, e um deles, obviamente, é o Arena, poder trazer mais conteúdo disso aí, porque é a cara da Wizards hoje, né? Então a gente precisa se atualizar também para poder trazer como é que tá o ambiente aí também, né?
Isso aí. Bom, eu preparei aqui, nós preparamos uma fase de compra especial dessa vez. Eu vou chamar o Teobaldo para transição, porque eu quero abordar agora a staples de standard e modern, diferenças bruscas até entre as lojas brasileiras e as americanas em algumas fontes, tá? Então vai ser uma fase de compra incomum, digamos assim. Vem, Teobaldo, vamos passar.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Ditado esse que serve para fase de compras. Vamos lá. Se você quiser saber o ditado, fica para a fase final. Seguinte, muito tem se falado da diferença de preços de algumas cartas entre Brasil e lá fora, tá? Eu pesquisei aqui no dia 9 do 9, né? Então, segunda-feira agora dessa semana ali. Você fala para mim, por favor, quanto custa Scalding Tarn em leilão da Liga?
Saindo pela bagatela de R$300.
E o mínimo das lojas da Liga?
R$329.
Quanto?
R$329.
Boa. E o médio das lojas da Liga?
O médio, R$413.
No Burn Mana?
R$320.
E no TCG mínimo, em dólares?
TCG mínimo, $85.
Ok, a loja mais barata dos Estados Unidos, listada no TCG, $85. E o TCG médio da Scalding Tarn?
$98.
Ok, $98. Se você colocar o dólar a 4, que ele não tá 4, ele tá 4,10, né? Você vai gastar R$400 se for comprar numa loja média, tá? Da TCG. E na Liga, 403. Então, até que dá para fazer ali uma passagem suave, né? Porém, se você for no leilão ou no mínimo da Liga, você consegue um bom negócio em comparação. O Steam Ventes, então, que é a Shockland vermelha e azul, quanto ele tá no leilão da Liga?
R$42.
Mínimo da Liga?
R$43.
Médio?
R$74.
74 em médio, né? Nas lojas da Liga Magic. Uhum. Curioso. No Burn Mana, quanto você encontra?
R$50.
R$50. E no TCG mínimo?
$9.
E o médio?
Médio, $14.
Ok, você pega o mínimo do TCG, $9, e compara com o mínimo da Liga, tá batendo, certo? Se você transferir o dólar aí a R$4. E sabe aquele Teferi de 3 manas? Ele é uma staple tanto do Standard como do Modern agora, né? Então também vale a pena dar uma olhada no preço dele. Quanto ele tá em leilão da Liga?
O leilão da Liga tá saindo R$85, o mínimo. A mesma coisa, 85. No médio, 112. Na Burn Mana, R$70. Na TCG, o mínimo é $11. E no médio, $16.
Aí tem uma diferença brusca, hein? O mínimo do TCG é $11. Se você multiplica por 4, dá R$44, R$45, né? Que é quase que metade do preço de um leilão da Liga. Ou das lojas mínimas da Liga Magic, né? Então aí já dá para perceber um desacoplamento aí dessa conversão, desse padrão que nós vimos nos dois primeiros terrenos. Agora vamos falar de Modern Horizons, o Urza, né, que é uma das cartas mais caras de Modern Horizons. Quanto ele está em leilão da Liga ali?
No leilão da Liga ele está saindo a R$180, no mínimo a R$210, na média aí R$275, e não tem disponível na Burn Mana.
Olha a diferença, hein? Leilão da Liga 180 e médio da Liga 275. Já é um spread bem grande para uma carta. Talvez seja especulação, talvez seja uma outra coisa que a gente fala depois. Mas como é que tá na TCG?
Na TCG, o mínimo se encontra por $35 e no médio a $42.
Ok, aqui tá valendo a pena então ir na TCG, certo? Porque se você comparar o TCG médio com a Liga Médio, não dá, né? R$160 contra R$275 não dá. Mas por quê? Porque Modern Horizons atrasou na alfândega, tem material parado lá ainda, né? E as pessoas ainda estão especulando bastante, tá difícil conseguir esse material por aqui. Mas algumas lojas têm box para vender a R$1.200, tem booster que você ainda encontra hoje para vender a R$35. Então, assim, é uma coleção que, olha, tem um ciclo de terrenos úteis, tá? O terreno R dessa coleção está sendo muito jogado. Ele está atualmente $14, $15 em média lá fora, tá? Mas está sendo muito utilizado. Fora as outras coisas, né? Lembrando que tem algumas cartas que são raras, que você pode abrir, que são tickets de loteria, tá? E uma comum que está em todo lugar é o Astrolábio também, tá? Que está valendo. E também os terrenos Full Art nevados.
Sim. Então ainda é um booster que tá valendo bastante a pena comprar, né? Tem saída para muita carta ainda, né? Tem um valor agregado bem interessante. Então, assim, se você encontrar nesse valor R$35, se você quer fazer um investimento, a gente sabe que fazer investimento em booster é sempre arriscado.
É, abrir booster mas... é sempre ruim, se você quiser uma carta só. Né? É. Você faz para tentar tirar a sorte ou para especular.
Booster é assim, né? Se a pessoa comprar o booster, ela sai bom. Se eu encostar no booster, as cartas boas já pulam pro próximo booster e aí esquece de tirar alguma coisa.
É assim mesmo, é assim mesmo. Mas que lição a gente tira, então, Eli? Que é preciso pesquisar, certo? Em algumas cartas tem um spread bem grande entre essas fontes que nós pesquisamos. Em alguns casos, vale a pena se importar, em outros, não, tá? Então fica aí o conselho para quem estiver pensando em importar cartas. Bom, cartas que subiram essa semana, o Pilar dos Paruns, aquele terreno antigo, né, de Dissension, ele cresceu muito, ele dobrou de preço na última semana, ele está custando atualmente $30. Ele é um terreninho raro lá de Dissension que adiciona mana de qualquer cor, mas por que, que ele dobrou de preço? Eu especulo que seja mais por causa de Commander, tá? Mas eu andei vendo gente falando que é também por causa de Modern. Teve um evento no Mall, um evento Modern recentemente, que o primeiro lugar foi um evento, foi Modern Event mesmo, tá? O primeiro lugar foi um deck de 5 Color Niv-Mizzet Reborn, tá?
Associado.
O primeiro lugar, hein? E ele rodava um set de Pilar dos Paruns também, porque afinal o deck inteiro é multicolor, tá? Então, fica aí a dica. Blood Clock é uma carta que quadruplicou de preço, né? Blood Clock, para quem não sabe, eu também não sabia o que fazia. É uma carta da época de Kamigawa, né? Um artefato de 4 manas que diz no começo do turno de cada jogador. Aquele jogador retorna uma permanente que ele controla ou toma 2. Essa carta subiu 4 vezes e está custando agora $6,50 em média lá fora, tá? E é porque essa sim é por causa de Commander, cara. Né? Alguém notou que ela é boa com Adventure, porque imagina, você joga a mecânica de aventura, aí depois você baixa a criatura, e se você voltar a criatura para sua mão, você pode jogar a aventura de novo. Então eu acho que alguém vai tentar especular com isso, né? E fizeram um buyout dessa carta também lá fora. Alguém tentou fazer buyout e aí o preço explode, né? Mas é mais especulação. E Eli, nós temos cavaleiros no Standard, né? Vai ter tribal de cavaleiros surgindo também em Commander, quem sabe até no Modern. E quem é o melhor Lorde de cavaleiro? É o Knight Exemplar, né?
Knight Exemplar.
Lá de M11. Aquele que dá indestrutível para todos os outros cavaleiros. Essa carta quase dobrou de preço em uma semana. Ela está atualmente quase $10, né? $9,95 em média lá fora. Ou seja, uns R$40 aqui. Né? Não é o momento de pegar, mas é o momento de vender. Né? Enquanto tem gente louca aí que não aguenta o fim dos spoilers para já investir nas cartas. Então, tá aí a dica.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui no Rápidos Cast.
Bom, então vamos iniciar falando da Pauper Premier League, foi esse campeonato aí que a Wizards utilizou para dar uma alavancada no Pauper, né? Então teve bastante...
Foi a Christoph Fink que fez, não foi? E a Wizards promoveu bastante o campeonato nas redes sociais, né?
Teve
Brazuca participando.
Sim, teve bastante streaming, o Ricardo Matana, né, nosso amigo aí, participou, né, foi o único Brazuca que participou, ele ficou aí no top 4, ele ficou em quarto lugar, né, teve uma premiação muito interessante, acho que ele pegou, tipo, 150 booster de Eldraine, ele vai ganhar, sabe,
foi uma premiação Matana, boa, merece, simpatia aí de pessoa, joga muito Pauper, né, escreve bem também, muito. Então, sim, mandou bem, parabéns.
Amigão aí nosso aí, sempre contribuindo pro crescimento do formato. E quem ganhou foi o Chris Van Meter, né? É um jogador já conhecido aí, com o Adam Jurcik, que também já é conhecido, apesar do nome difícil, em segundo lugar, né? Foi um campeonato muito bacana da Wizards, uma iniciativa muito boa, que alavancou bastante, teve bastante...
visualização,
Twitch, né? Visualização não, teve bastante... pessoas assistindo, né, na Twitch, e a galera sempre comentando e tal, as listas. Foi um formato diferenciado, né, o pessoal jogando e tinha sempre duas pessoas comentando, né, vendo a mão dos oponentes. Foi bem bacana, foi um formato bacana pro Pauper, né, foi um incentivo que a Wizards deu e que eu acho que merece mais campeonatos desse tipo aí. Espero que a gente consiga essas oportunidades aí.
Boa. Você falou que o pessoal ficou satisfeito de ver alguns gringos lá em último lugar.
A Kendra e o Alex Uma, nada contra os dois, né? Mas o pessoal acabou ficando feliz, entre aspas, né? Tirando um sarro aí deles que ficaram mais para a parte de baixo da tabela. Por causa desse negócio de ele sempre quer banimento, então o pessoal ficou...
nada contra o cacete, né? Porque eles são corneteiros, sim, e aí o pessoal pega no pé, né?
O brasileiro já funciona, não gosta disso, né?
É futebol, né, cara? Futebol. Então o pessoal comemora o primeiro lugar de um ou o último lugar do outro. É Palmeiras e Corinthians de novo, cara.
Sim. Já que o meu não ganha, eu vou torcer pro outro perder e bola pra frente.
Exato. Mas fica aí, parabéns pro Matano. Bom, teve GP Indy lá nos Estados Unidos, menos de 1.000 jogadores jogaram, mas foi time Modern, tá? Mesmo assim, né, Ele? Eu esperava mais sendo nos Estados Unidos. Menos de 1.000 jogadores, ou seja, 333 times. Esse foi o número, 333. 30 times, se eu não me engano, né? Todo time ele tinha o Irza ou o W Sony Blade jogando, tá? Todo time. E um deles tem a Ali Warfield, que é uma jogadora que fez top 4 lá, se eu não me engano. Então, muito legal notar isso também, tá? Não tem grandes, assim, lições, porque, de novo, é um GP de time, né? Mas é bom lembrar aí que o Irza, ou seja, o World of Invasion com o Urza Topter e o W Sunny Blade já podem ser considerados Tier 1 do Modern atual, tá? Pela quantidade de resultados e pelo número de decks que tem aparecido, tá? A gente tem que falar também do PTQ Modern que aconteceu lá no Magic Online, tá? Magic Online acaba trazendo mais rápido esses resultados. PTQ é um torneio grande, né? E a gente tem aqui que o primeiro lugar foi Mardu Shadow, esse eu não esperava, mas sim, Mardu Shadow em primeiro, o W Stone Blade em segundo, Eldratron fazendo resultado em terceiro, quarto e quinto lugar do Wirza, sexto lugar outro Eldratron, mas esse Eldratron do sexto, ele usa uma tática curiosa aí, é a primeira vez acho que eu vejo essa carta jogando main deck do Modern. Ele usa um Nimble Obstructionist, tá? Que é um bichinho que anula habilidade ativada ou desencadeada alvo. É um bichinho voador lá de Amonkhet, lembra dele? É raro.
Mana, acho que é 3-1 voar, né?
Isso, alguma coisa assim. Isso, uhum. Isso mesmo. É curioso essa opção aqui, né? Em sétimo lugar do PTQ Modern tem o Collected Blade, que eu chamei aqui, que é um deck de Collected Company, não é nem espírito, nem humano, nem nada, ele é uma mistura de tudo, tá? Mas ele usa, assim, a Lady Gaga. E o oitavo lugar é um Boros Burn, tá? É bom, assim, notar que, por enquanto, tá? Tem muita gente ainda testando a eficiência da Stone Blade no Modern, tá? Ela não assumiu ainda, eu diria, nenhum papel, assim, relevante em decks que já existiam, exceto o W, que é um W control com Stone Blade de finisher, tá? Mas de resto, eu diria que é mais treino, tá? É mais o pessoal testando mesmo. E de acordo com os feedbacks aí de quem tem experimentado, o formato tá divertido, tá legal de ver, tá legal de jogar. Então, fica aí a dica.
Esse desbanimento da Stone Blade, né, trouxe muita gente que queria, né, essa carta jogando e o pessoal desengavetando e criando listas e tal, então é aquele momento de êxtase, né, que a galera quer ver a carta jogando e vai fazendo todas as listas até que o formato se adapta, né, eu acho que pela quantidade de campeonatos que a gente tem tido tanto no mall quanto no físico, dá para ver mais ou menos como é que o formato está caminhando. E realmente, eu acho essa questão de formato estar bom, eu acho que depois desse Rogak Summer aí, eu acho que está sendo realmente interessante respirar novos ares de cartas que a gente sabe que são boas, né? Que são bons, arquétipos que são bons.
Você vê, tem
um resultado legal.
Tem algumas opções interessantes aqui. Esse Mardu que ficou em primeiro, Mardu Shadow, né? Ele muda bastante o plano de jogo comparado com o Grix. Ele está um pouco mais defensivo. aqui, ele tem bastante Disruption, Tattooed Seas, Inquisição, Tad Hollow Sculler também, 4 cópias do Tad Hollow Sculler, né? Ele tem uma forma de buscar as Death Shadow fácil, é para suplantar a falta do azul, né? Que ele até às vezes rodava o Tombscour, coisas. Não é Tombscour, Tombscour. Aquela que tomba 3 e outros tutores, cartas que compram, ele usa Ranger Captain of Eos, né, que é 3 mana, 3/3, e quando entra, busca Death Shadow e põe na mão. E isso ainda pode sacrificar para deixar fazer o oponente não jogar mágicas que não sejam criaturas nesse turno, né? Que é bem interessante. E ele tem 4 Giver of Runes, né? Que é a maioria das runas do Modern, aquela carta rara de Modern Horizons. Então é uma forma de se proteger também. O vermelho tem um pouquinho de agressividade com 2 Bolt, 2 Temur e 2 Comandos de Kolaghan, mas o resto nós já conhecemos, né? É bom notar que ele também tem Desenterrar, que é uma carta que veio em Modern Horizons. E Modern Horizons ou Modern Masters que colocou? Não, foi Horizons, Modern, né? Horizons. Foi Horizons, é. Que veio pro Modern e tá sendo bastante usado. É uma carta de uma mana que tem reciclar ainda, né? Então, acaba sendo usado. E é mais um deck ali que utiliza, sim, um set inteiro de terrenos Horizon Lands, né? Nesse caso é o BW. Ele usa 4 do BW. Então é bom notar que esses terrenos estão aparecendo em decks, que estão fazendo resultado, e daqui a pouco vai ficar difícil ter um deck mais eficiente no Modern sem acesso a esses terrenos, hein? Então, aí fica aí o aviso. Então é bem interessante aqui as opções que foram feitas. Mas não é isso não, teve também um Playoff Legacy que eu dei uma olhada ali e achei interessante comentar, cara. Metade do top 8 do Playoff Legacy do MOL roda 3 Vren6 no main deck ali, metade. Metade desses decks também tem Goif no main deck. O Goif voltou a jogar bastante no Legacy, pelo menos nesse torneio aqui, né? O campeão é um deck Temur, tá? E só o Westland no main contra a Maria da Laje, tá? Mas no side esse Temur tá rodando Caracas e Vapor Snag também. Algumas cartas novas que têm aparecido: Hex Drinker, Arcanista, Vren6, Horizon Lands UR, né, e a Fon também apareceram nesse deck Temur, que me chamou bastante atenção. E tá jogando 4 Daisies, tá? É sinal de que o formato está mais rápido. Você precisa daquela resposta também para Vren6 do adversário. Então, bem interessante aí, resultados acontecendo, formatos mudando, tá? E falando em formatos mudando, ele acho que tá na hora de atualizar o Pauper, hein? Faz 3 meses que a gente não fala de Pauper profundamente.
Vamos lá falar mais um pouquinho e ainda não falamos tudo.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost.
Oi, Eli, bem-vindo ao Hack dos Casts e obrigado por aceitar nosso convite aí. Ah, perdão, é.
É força do lado. É um prazer estar aqui depois de tanto tempo.
A gente vem de uma série de vários programas com convidados, né? E feras mesmo, né? Como o Fausto, o Viliedo também, e assim, é um privilégio poder falar com gente que entende desses formatos e tentar absorver um pouquinho do que eles sabem, né? E você é uma pessoa que tá produzindo conteúdo, escrevendo na Liga Magic para Pauper, joga Pauper há muito tempo já, né? Produz bastante dados sobre isso, então vamos aproveitar o Eli, poxa, com a experiência dele, com tudo que ele tem a oferecer e falar desse formato. A última vez que nós abordamos Pauper foi há 3 meses, há mais de 3 meses, com o Matano, né? 3 meses e meio, basicamente. E ela foi logo após a mudança do ban, daquelas cartas azuis, de gratuitas, né? E vocês fizeram ali algumas previsões, chutes para onde o formato ir e tal, mas agora tudo se estabilizou. E dá para dar um panorama aí para a gente como é que está o formato, os principais arquétipos, se ele está estável mesmo, se dá para esperar grandes mudanças aí em termos de ban ou desban.
Não dá sim. Assim, começando primeiro pela questão das previsões, né, que a gente teve naquele momento, mesmo as previsões após os banimentos e o sancionamento, né, era difícil prever tudo, porque a gente não sabe, né, ainda, né, tudo, como a Wizards vai usar esse desenvolvimento novo agora, né, ou esse espaço para desenvolvimento para as novas coleções. Então a gente tentou prever pelo que já tinha, né, pelo que a gente já tinha visto de Pauper até o momento, né. Então a gente falou bastante de Tron, né? Isso aí a gente acertou tranquilamente. Tron é um por mais que mude, né, as listas, é um arquétipo muito sólido no formato, né? Tem muita opção, então ele tá nadou um tempo de braçada, né? E os mid-range que hoje estão no formato acabou suprimindo os mid-range que a gente tinha, que é com os monarcas, né, as versões com monarca, tanto o preto e o branco, por causa do Astrolabe, né, então acabou mudando, mesmo o arquétipo sendo parecido, acabou mudando um pouco aí, apesar da temática ser similar, e os agros, que talvez foi o que menos a gente acertou, a gente chegou a cogitar alguns decks que poderiam voltar a aparecer, né, exatamente porque algumas listas vão ficar mais lentas, né, porque não ia ter mais Delver decks, né, que são os predadores desses decks muito lentos, né, esses decks tempo acabam comendo com farinha esses Tron da vida, então os decks agro provavelmente iam tentar entrar dentro desse nicho aí que acabou sobrando, esse espaço que acabou sobrando. Então a gente pensou em Affinity, em Stomp, em Burn, né? E a gente acertou parcialmente, né? Não chegamos a pegar todos, né, essas possibilidades, mas conseguimos.
Por que você disse que acertaram parcialmente? Vocês apostavam mais em um dos formatos? Porque olhando os decks mais jogados aqui, o Mondo Green Agro é o segundo mais jogado, né?
Sim.
É um deck bem frentex, ele é só verde mesmo, não tem splash pra mais nada. Mas você tem também Burn, é o quinto mais jogado. Você tem Mono White Heroico, é o sexto mais jogado. E Affinity, que vem logo depois. E o Elfos logo depois do Affinity, né? Então no top 8 de decks mais jogados, você tem 5 decks agro, né? Eu tô chamando todos de agro, não sei se tá correto, você pode me corrigir.
Não, sim, a gente fala, o Affinity acaba sendo talvez um meio agro combo, né? Pela questão a Tog Fling. Tá. Mas vamos deixar no agro que fica dá menos discussão.
Pô, então tem mais deck agro do que qualquer outro tipo de arquétipo aqui entre os decks mais jogados. Sim. Do Pauper. Uau.
O que eu acho que a gente acabou errando foi na quantidade de agros que, tipo, a gente acabou sendo mais conservador e acabou vindo muito mais decks agros do que a gente imaginava. Então, aumentou tanto o leque quanto a quantidade, né? Então, a gente imaginou que os mais sólidos que a gente já conhecia seria Stomp, Burn e Affinity, né? E acabou que RDW começou a aparecer, Mono White Heroic voltou a aparecer, sabe? Então, acabou pressionando um pouco mais, por exemplo, o Jeskai, né, que hoje é um dos decks mais jogados, acabou elevando demais esse deck por ele ter boas remoções contra os decks agro, né? Ao contrário do Tron, que ele só depende de Fog, né? Então o fato de você ter algumas remoções tira o fôlego desse decks agro, então meio que a balança acabou sendo desequilibrada, né?
Mas o formato em geral, ele tá pra agro ou você acha que ele tá equilibrado?
Eu acho que você consegue jogar de agro numa boa. Eu acho que você tem boas opções para esses decks, sabe? Eu acho que você consegue navegar muito bem entre as listas e as opções que a gente tem. O Stomp aí tá, né, tá mostrando aí o quanto jogar de agro é bom hoje no formato. A realidade é essa. Eu não esperava falar isso do Pauper num futuro tão próximo, mas a realidade é essa, você consegue jogar de agro hoje numa boa, né? Então eu até tenho começado a levantar os dados dos challenges, né? Para poder, né, escrever os artigos e tal. E, por exemplo, o Stomp dos últimos, aqui são 13, se não me engano, os últimos 13 challenges, considerando após o banimento, né, do UB, 4 Stomp ganharam o challenge.
Uau!
Então, de 13,
isso, 4... Isso é incomum comparado com o histórico dos torneios?
Com certeza. Com certeza. Nos challenge, né, que são campeonatos um pouco mais longos, normalmente aí com 6, 7 rodadas, mais o top 8, normalmente os decks mid-range e control tinham um maior número de vitórias, né, pelo menos aí na... Sem contar o B, né, porque o B acho que foi um dos que mais ganhou challenge na vida. Não tenho quantos foram, mas assim, tipo, era 3 sim, 1 não ele ganhava.
Nossa.
Era algo absurdo.
O Mono Green Stomp que a gente tem aqui como um dos exemplos, né, ele mudou um pouquinho desde o lançamento de Modern Horizons e dos banimentos, né? Você tem uma carta nova que tá fazendo... não é nem Splash, tá? Tem um set dela aqui nessas listas, que é o Savage Swipe. É o feitiço verde, uma mana, dá +2/+2 para um bicho, e se o poder dele era 2 e depois ele luta com um outro bicho. Tem alguma outra carta de Modern Horizons que tá aparecendo?
Sim. Pro Stomp, talvez o Savage Swipe seja a melhor carta já adicionada nos últimos anos, sabe? Não vou dizer que é a melhor carta de Modern Horizons pro Pauper, porque Astrolabe e Ephemerate também, a gente pode falar um pouquinho mais delas, também modificaram bastante o formato, mas eu acho que Savage Swipe é talvez a melhor carta para decks agro que já apareceu no formato depois dele nascer. A melhor carta que tenha sido adicionada ao formato.
Nossa.
Tem grande chance disso acontecer. Ah, mas Burning Tree Emissary é uma carta que sempre quando... Depois que ela teve o downgrade, ela entrou, usa 4 cópias. Beleza, é uma boa criatura. Mas Burning Tree não ganha jogo sozinha. Por mais que você baixe as 4, né? Baixar 4 criaturas 2/2, por mais que seja muito bom, com o tempo você vai perder elas, né? E Savage Swipe não. Você mantém o seu bicho, causa mais dano e remove uma criatura do oponente. Isso é muito bom em turno 2. Tranquilamente você tá jogando isso no turno 2, sabe? No turno 3, quando o oponente já baixou uma criatura, sabe? Então, assim, ela é uma carta que ela fez o Stomp acender de uma forma fantástica, sabe? Eu acho que o fato de você ter criaturas fora da curva, como por exemplo Nero Sentinel, né? Uma mana 2/2, faz essa carta ser melhor ainda, sabe?
Das 25 criaturas do deck, mais da metade tem poder 2 ou mais, né? Então você acaba tirando proveito mesmo. É uma mistura de choque com Doomblade essa carta, na melhor das hipóteses, é claro. E curioso que nós estamos gravando no dia 4 de setembro, e adivinha quem é que ganhou uma liga Pauper com uma lista de Mono Green Stomp? Brazuca, o tal de Carves. Conhece o tal de Carves?
E o mais engraçado é como o MP falou, nós estamos gravando no dia 4 e no dia 5 está saindo um artigo meu sobre o Stomp.
Não, então, já saiu ele. O pessoal
já saiu, né? Então vocês podem ler mais informações. Então eu não estou dando spoiler. Na verdade, eu estou atrasado dando essa notícia, tá? Por mais paradoxal que isso seja.
Que bizarro. Bom, o Stomp então se mostrou resiliente, né? Com essa adaptação do Savage Swipe. Muito bem, mas ele não é o deck mais jogado, ele é o segundo mais jogado. E com o dobro da fatia do meta, vem o deck mais jogado, que é o Scred, né? O Goldfish coloca aqui 4 cores, ou seja, é um deck de várias cores, menos preto, né? E é um deck que está sendo bem assim disputado, que ele tem 13% do meta. É muita coisa, né? Lógico que não é o que decks azuis tinham um tempo atrás, mas até olhando, né, o que esse deck faz, a variedade de coisas que ele faz, que ele tem acesso, né, dá para dizer que é um deck forte, sim, principalmente para quem gosta daquele controlezinho, né, ele.
Um detalhe interessante é que essa versão nova de Squad, ele começou e hoje se mantém a mais forte como Jeskai, né? Mas graças ao Astrolabe, você tem tanto
como Jeskai. Ele tem um pulso de Murasa só.
Normalmente ele usa um pulso of Murasa e algumas versões usam alguma carta no side. Né? Não é necessária, pode ter, tipo, mas eventualmente tem.
Weather Storm, Storm verde que ganha vida, né?
Isso, ela é muito, muito usada nesse deck. Eu, por exemplo, joguei com versões de 4 cores, mas ao invés de verde, preto. Para usar o Edito de Chainer. Na verdade, eu joguei com duas versões. Uma versão mais control, usando as fadas, né? Spell Sutter Sprite. E usando o Algo of Bolas e tal. Aí eu usava o Edito de Chainer. Eu usava aquele Soul Manipulation, que você anula... anula e pode voltar uma criatura do cemitério para sua mão. Uhum. Né? E você tem boas opções no side, o Wither Graves, né?
É,
você
o comando tem várias... B, né, ele?
É, basicamente. Na verdade, eu e o Eduardo temos testado essa lista, né, porque nós estamos órfãos do... viúvos do B ainda, né? Então a gente tá tentando, de alguma forma, preencher o vazio nos nossos corações que o B deixou, né? Que a Wizards, né, causou esse estrago nas nossas vidas aí. Mas, então, assim, o Scred facilmente tem jogado com 3, 4, até 5 cores, né?
E esse deck não perde partida pra deck justo, né? Porque o grind dele é muito forte, ele compra muita carta.
Sim.
Eu não consigo ver ele perdendo pra um deck que faz um por um, sabe? Um deck baseado em bicho e que não seja tão rápido quanto um Stomp, por exemplo. Não, não perde, não, né?
É difícil, muito difícil. Esse é um deck que, por exemplo, usando 3 cores, você tem um problema sério de acesso a mana. E aí, nesse deck, fica mais evidente. Ah, Eli, mas você está usando 4 Astrolabe, você tem 6 Fatlands, né, Evolve Wilds e Ash Barrens. As outras, tirando o núcleo azul, né, você tem uma, às vezes, no máximo 2 terrenos das outras cores. Mas eu sou a prova viva de que você pode ter problemas de mana, sim, tá? Você joga com apenas 19 terrenos, o que é uma contagem baixa, né, então você tem que aprender a lidar, a jogar com 1, 2, 3, 4 terrenos às vezes, e esse deck perde muito por não ter land drop, sabe? Porque você quer fazer, por exemplo, várias mágicas nos primeiros turnos, lá quando você tiver 3, 4, umas 4 ou 5 manas, você quer fazer um Muldrift evocado, dar Ephemerate, comprar 4 cartas, voltar pro jogo, no rebound do Ephemerate, você usar no Muldrifter de novo, comprar mais 2 cartas, e aí você recarregou sua mão, você volta pro jogo, entendeu? Só que às vezes, por exemplo, você tem 6 cartas na mão, 3 lands em campo, não consegue fazer o Muldrifter, ou tem que gastar só o Evoke do Muldrifter, não compra terreno, sabe? Então, assim, é uma dificuldade, talvez a maior dificuldade desse deck é o land drop. É o que mais faz você perder jogos. Mas eu concordo com você, eu acho que contra decks justos, contra, por exemplo, Mono Black, contra BW...
Você pode até argumentar que o Mono Black não é um deck tão justo, né? É uma pergunta que eu queria te fazer muito ali. Eu ia deixar pro final, mas você puxou ele, né? Por onde anda o Mono Black? Eu não coloco ele na categoria de deck justo, porque ele baixa um bicho 3 mana 2/2 e compra uma carta. Ele baixa o peixe 1/5, 5/5 com uma mana só. Então ele faz certas coisas ali que ou gera vontade de carta ou coloca um efeito bem forte na mesa, né? E mesmo assim você tá dizendo que o Jeskai consegue vencer batalhas assim. Então ele é o melhor deck 2x1 do formato, né? O melhor deck que manipula os recursos.
Sim,
pelo menos.
Eu vejo que sim, porque assim, ele tem a melhor forma de controle, que é o azul, né, seja com cantrips, seja com anulações, seja com Arqueomante, que é uma carta que destoa nesse deck, seja com Muldrifter, que é talvez a melhor criatura do Pauper atualmente, né, Muldrifter sempre foi muito bom, né, mas hoje ele consegue desbancar o Delver, porque mais do que agressividade, você precisa de recurso.
Ephemerate, né, cara?
Exato. Então, tipo assim, você tem uma carta muito boa de curva baixa, que é o Ephemerate, né? Que eu já vou falar um pouco mais dela, que eu acho que é uma carta que ela merece, vou fazer a comparação com o Astrolabe. Mas assim, o Delver é justo. Por mais ridículo que isso possa parecer, o Delver é justo. Por quê? Ele sempre é 1/1. Ah, mas você pode fazer o Delver no turno 1, no turno 2 você flipar ele e bater 3. Beleza, aí você bateu 3. No outro turno, se você não tiver como lidar com a criatura do cara, ele baixou o Nettle Sentinel, dá um Save Swap, mata seu Delver e bate 4 na sua cara, sabe? Então assim, exemplo, ele pode dar um Squad, ter uma fada em campo, dar um Ephemerate e anular qualquer anulação sua, sabe? Então assim, infelizmente hoje o Delver fico pra trás por causa disso. Eu sinto muita falta do Delver.
É que você também não tem mais acesso a Gush, a Pazmar, que te dava um incentivo maior,
exatamente,
né, a fazer um deck Mono Blue. Mas eu tô vendo aqui uma das listas, né, desse deck Jeskai. Ele tem o combo, entre aspas, né, de Ephemerate, que é o Blink atual. Ele não usa outra carta de Blink, né, ele usa só o Ephemerate com o Archaeomancer. Então você pode blinkar o Archaeomancer e... O Ephemerate, ele vai direto pro Exílio?
O Ephemerate, né, no primeiro alvo dele, sim, ele vai pro Exílio,
Na segunda não, né?
Ele aí vai no rebound ele vai pro cemitério.
Ah, então você pode na segunda ativação jogar no Arqueomancer e voltar o Ephemerate pra sua mão.
E sabe por que isso é tão bom? Porque te previne de Grave Hate.
Ah, certo.
Porque você deu o Ephemerate e ele vai pro exílio. Ah, beleza, na outra jogada eu posso tomar um Grave Hate. Pode, mas você já usou ele duas vezes antes de tomar o Hate.
Você tem a opção, né? Quando você brinca com o Arqueomancer, você tem a opção de voltar outra coisa também.
Exatamente.
Eu queria te perguntar, qual é o win condition desse deck? É bater com um Bolt, bater no ar com o Drifter e Core Skyfisher, é isso?
Isso. No geral, você ganha batendo com o Drifter e com o Core.
Ah, mas essa é uma morte lenta, hein? É uma morte lenta. Mas ainda bem, porque se tivesse respostas mais rápidas pra fechar o jogo, esse deck seria muito melhor, né?
Então, sim. Pelo menos isso tá controlado. O que algumas pessoas têm feito é usando mais Bolt, para fazer algo similar com Bolt, Snap, Bolt, né? Então você vai fazer Bolt. Ephemerate, volta o Bolt, então assim, você cria uma outra win condition aí, sabe?
Mas não adianta muito achar que a fraqueza do deck é demorar para matar, porque ele é muito bom em fazer vantagem de carta, né? Ele é muito bom nesse jogo de trocar um por um, então ele parece que tá bem equipado para isso. O inimigo dele é ele mesmo, com as manas, pelo que eu tô vendo aqui.
Uhum.
Você falou mesmo, de fato, são três cores, splashando mais uma muitas vezes, né? Uma base de mana complicada, tem 12 fontes de terrenos nevados nos 19 terrenos, né? Então pode ser que você zique um pouquinho. E inclusive tem lista que tá usando os lands, os Karu lands, né?
Sim, as Bounce lands.
As Bounce lands, e aí é perigoso também, né? Você pode ir com essa... com esses terrenos na mão e não ter tempo de fazer alguma coisa.
Por exemplo, vou dar um exemplo disso. Nesse último sábado, eu joguei com uma lista, né, de Jeskai, e eu, no game 2 contra o Stomp, eu mulliguei a 3.
Nossa, pra quê?
Porque na mão de 7, eu vim com uma Ash Barrens. Na mão de 6, eu vim sem lands. Na mão de 5, eu vim com uma Ash Barrens.
Ah,
na mão
meu
de
Deus.
No 4, eu vim sem lands.
Nossa, cara. Que zoado.
Entendeu? Então, assim, e aí com o 3, eu acho que eu tinha 3 terrenos na mão, mas aí eu já tinha que devolver 4 cartas, aí já ficou impossível conseguir ganhar, sabe? Então,
fui você atropelado. Você ainda bem jogando a Arena, Eli, porque no Arena isso acontece direto, então você tá acostumado já.
O Eduardo falou pra mim, sai daqui e vai pra Bezendeira, Eli, porque tá feia a coisa.
Cara, me diz uma coisa, algumas listas usam aquele chamariz, né? No main deck.
Standard Bear.
Pra quê?
A questão do Standard Bearer nessas listas que aparecem são muito voltadas pro Maul, né? Que é o que mais tem a mostragem no Goldfish, né? É o que mais aparece nas listas. E um dos problemas, um dos decks que mais tem sido jogados no Maul para poder. Tirando a parte de moda, vamos dizer assim, eu conheço o formato, eu quero pegar um deck que eu acho que vai surfar bem nesse meta. Então, por exemplo, o Boggles tem sido um deck bom pra isso. Além do Stomp. Então, o Barry já vem pra pegar dois decks que são matches difíceis pro Jeskai, entendeu? Porque o Stomp joga numa curva muito baixa e que é difícil você conseguir enfrentar, porque você imagina, o deck antes jogava com 4 Scred só de remoção. Agora já tô jogando com 4 Scred e 3 raios. E algumas listas com Electric de main deck, sabe? Então ela dobrou o número de remoções, exatamente para poder pegar esses decks de early game, sabe?
Isso não é trivial, né? O deck prioriza Scred em cima de raio.
E aí o que acontece? O Boggles é uma partida medonha pro Jeskai, porque o que o Jeskai pode fazer contra o Megazord?
O que é Megazord?
É aquele Boggles com dois Ethereal Armor e duas Ancestral Mask e mais um Manto de Tatu.
Ah, tá.
Tipo, 21-21, atropelar, lifelink, etc. Iniciativa e tal, sabe? Não tem o que fazer, ele não consegue lidar com isso, entendeu? E Boggles faz isso consistentemente T3, T4.
Que bizarro. João, você falou do Ephemerate nesse deck também. Ele é o único deck que tá usando Ephemerate nos top do Pauper?
O Tron também tem usado.
Ah, tá. E qual a função do... Por que o Ephemerate tem mudado tanto o formato?
A gente tem conversado bastante sobre a relação Astrolabe e Ephemerate, porque todo mundo vê o Astrolabe como um problema pro Pauper. Pauper hoje, né? Ah, é uma carta que se repõe, uma mana, corrige cor de mana e tal, mas assim, Astrolabe não ganha jogo. Ah, ele te possibilita muitas coisas. Hoje eu falo que Astrolabe é o terreno que o Pauper merece, ou que talvez ele suporte no momento, né? É a correção de manas que a gente precisa, ou que a Wizards pensou, ou apareceu por acaso, pro formato, né? Agora, Ephemerate é o rei dos ETB. E ETB é uma das coisas que mais tem no Pauper, por causa da herança das coleções mais antigas, né? Então, assim, o Ephemerate, ele fez Ghost Flicker sumir do formato. Sumiu. É. Flicker quase não tem no formato mais. E a gente sempre falava, o próprio Alex Uma sempre falou, não, tem que vir bano ou na Mnemonic Wall ou no Ghost Flicker. Ephemerate é o dobro de problema. Porque ele faz duas vezes sem você precisar de nada. Entendeu? É. Então, tipo assim, o Flicker você fazia em duas cards ao mesmo tempo. Então você tinha que ter as duas opções ali. Agora, com Ephemerate, você pode fazer Ephemerate no seu Muldrifter, compra quatro cartas, comprou o seu Arqueomante, sabe? Baixa ali na main phase 2, no outro turno, volta o rebound do Ephemerate e você volta ele pra sua mão.
Sabe? Nesse aspecto ele mudou a ordem na verdade, a ordem que as ameaças aparecem, né? Antes você tinha a ameaça do Ghostly Flicker, mas vinha bem depois, porque você já tinha que ter um Archaeomancer em jogo e tal. Agora, quarto turno, Ephemerate com o Muldrifter já quebra. É muita vantagem pro deck.
Você muliga pra 5 às vezes, turno 4 você faz o Muldrifter evocado, compra 4 cartas, acabou com seu Mulligan e volta pro jogo.
A carta mudou mesmo. Então, e assim, ele meio que tem a mesma quantidade de valor que o Ghostly Flicker, ele só não faz os dois blinks no mesmo turno, mas ele faz dois blinks, ele tem esse rebound, né? E por uma mana só.
Exato. Então, assim, hoje, pra mim, a maior ameaça ao formato é o Ephemerate. Talvez é a única carta que, na minha avaliação, tem potencial pra causar problemas pra ser banida. Olha, é a única.
Só, não tinha pensado nisso. Todo mundo fala tipo do Astrolabe assim, mesmo.
Mas é porque o Astrolabe, ela entrou em muitos decks. Então, assim, se você for pensar em número, ela é um problema. Esse final de semana o pessoal tava discutindo a relação do Twin, né?
Você quando sabe
o Twin...
que já foi critério da Wizards, né? O número de cópias de uma carta nos top 8 ou nos decks em geral.
Então,
já foi critério pra Wizards banir carta no passado.
O pessoal tava argumentando a questão do Twin, que mesmo ele com a porcentagem não muito grande de win rate ou de porcentagem de decks, acontecia algo que tem acontecido com o Astrolabe. É o quê? Você ter essa interação em muitos decks.
Disseram na época que o Twin possibilitava outros decks de controle, porque ele era o finisher perfeito pro deck de controle e tal.
E aí o meu medo com o Ephemerate é isso. O pessoal tá se atendo ao Astrolabe, que abre leque para você ter mais decks, né? Mas na realidade, para mim, o problema maior é o Ephemerate.
Ok.
Porque exatamente pelo conjunto de cartas que a gente tem. Porque, tipo assim, você tem. Imagina que você tenha 10 cartas com ETB relevante no Pauper, certo? Você vai banir as 10 ou vai banir o Ephemerate?
É um problema que você cultiva ao deixar cartas como Ephemerate. Eles baniram o Burf Pod por causa disso, né? Porque com o tempo a carta só ia ficar melhor.
Então, acaba me preocupando um pouco essa interação. Aliás, não só a interação, mas o abuso da interação, né? Hoje tem muita gente jogando com esse core, né? Com essas cartas em si. E isso é um problema, né? Algumas pessoas tendem a tentar explorar demais essas mecânicas e esquecem que você tem mecânicas que conseguem bater isso. Então, hoje, por exemplo, eu vejo o Jeskai. Mesmo que o Jeskai hoje tem 3 versões, né? Que são relativamente diferentes entre si, mas como o pessoal tem comentado, ela mantém o mesmo núcleo, né? Que é essa interação de Muldrifter, Arqueomante e Ephemerate. Mas assim, você tem potenciais de decks hoje que ganham de Jeskai e assim, não é nada absurdo, sabe? A gente falou do Stomp, o Boggles ganha, Elfos pode ganhar, o Affinity tem ganhado bastante, o Affinity inclusive trouxe versões do que o pessoal chama de Atog Shift, né? Que é uma alusão aí ao Escape Shift, que é o quê? Ele usa de criaturas 4 Atog e 4 Serpente, que a ideia é o quê?
Serpente.
É a afinidade lá. Deixa eu abrir aqui pra lembrar o nome dela pra falar. Ela é 5/6 e ela tem afinidade por artefato.
Ah, tá. Não me veio na cabeça quando eu ouvi isso.
Eu vou abrir aqui, eu vou lembrar do nome. É legal você esquece o nome da carta justamente na hora que você mais precisa falar o nome dela.
Mas você vou falar.
Gear Seeker Sempert.
Meu irmão usa no Affinity dele, isso aí é bom.
E aí você usa 4 dela e 4 Atog. Pra o quê? Você cria uma ameaça cedo com a serpente, né? Pra depois você ter um monte de artefatos em campo, baixar o Atog, proteger ele e combar com o Fling. No mesmo turno que ele entra.
Tudo bem, eu entendo essa dinâmica, né? Mas, assim, dos decks que estão aqui no topo, esse deck Jeskai e as variantes dele é o único que me lembra o antigo Boros Monarca, que é aquele deck que você senta na frente dele e fala, puta, agora lá vem, né? Agora eu vou passar meia hora aqui, vou perder o meu almoço, porque eu vou ficar grindando com esse cara, ele vai baixar um artefato, depois baixa o Core Skyfisher, sobe, baixa de novo, compra a carta e tal, e esse jogo vai longe. Esse é o único deck dos top que faz isso, né? Os outros estão bem pra frente, acho que é por conta do número de decks agro também, né? Mas são estratégias mais dinâmicas, acho que dá pra escolher também o Tron disso, né? E isso parece que torna o formato saudável, parece que torna o formato legal de jogar.
Sim. Na verdade, desculpa que se vocês ouviram o barulhinho, é meu celular que tocou, tá? Eu vejo também como um substituto espiritual do Monarca, né? Essa você faz muita mágica, você tem muita interação, sabe? E às vezes de um turno para o outro você ganha o jogo, né? Você vira a partida, né? É uma geração de recurso muito grande. E eu acho que, assim, a grande diferença dele pro Monarca é que o Monarca, ele senta na vantagem e espera a condição da vitória aparecer. Seja com burn, seja com a quantidade de criaturas, ou seja, alguma meio termo entre as duas coisas. E o Squad não. O Squad, ele vai fazendo o quê? Ele dá um salto nisso. Então, às vezes, o Monarca ali precisa de 4, 5, 6 turnos para conseguir juntar recursos para conseguir a vitória. E o Jeskai, às vezes, de um ou dois turnos para o outro, você domina o jogo e sai na frente. A grande diferença entre os dois é a forma de ele ganhar mesmo, né? Efetivamente ganhar, como a gente comentou, de Muldrifter só e Core, é muito menor. Então, assim, ele vai matando de agulha, sabe? Ele vai matando de pouquinho.
Uma agulhada depois que ele, da outra.
Depois que ele domina o jogo, ele mata de pouco, ele mata devagar, né? Então, acho que talvez isso que causa, às vezes, um pouco de revolta em algumas pessoas. Porque, assim, você não consegue voltar mais. Você não consegue, é muito recurso. Não. O oponente, assim, ele com dois Ephemerate na mão, um ou dois Arqueomante na mesa e Muldrifter, ele vai dar Arqueomante, volta o Contra-Spell pra mão, anula sua mágica. No outro turno ele volta o Ephemerate. Depois ele tem o Contra-Spell de novo, sabe? E as versões que tem usado Fada. A Fada em campo, ela vai e bate. Aí o cara vai e usa um raio. Ele vai lá, usa o Ephemerate na Fada, anula seu raio e depois volta o Ephemerate com o Arqueomante. Então, assim, ele fecha demais o jogo. Ele domina realmente a partida, sabe?
É por isso, então, que não tem deck de Monarca nos top mais jogados, né? Isso pode ser um problema porque esse Scred Jeskai, ele inviabiliza outras estratégias. Tanto é que se você olhar ele nesse top 8 dos decks mais jogados, não tem uma estratégia que tenta fazer o que esse deck faz em termos de grande plano de jogo, né? Não tem nenhuma estratégia de fazer um por um, de grindar, de ser mid-range ou de apostar no late game com essas trocas de valor. O resto é deck pra frente. Ou é o Tron, que é meio que um deck combo e que, em certos aspectos, até rivaliza com o Scred, né? Mas quando um deck faz isso, a Wizards costuma ficar de olho, sim, porque aí você não tem variedade. Você é obrigado a jogar com esse deck se esse é o seu estilo de jogo, se é isso que você gosta de fazer. Você acha que isso é bom?
Não, eu particularmente tenho sentido falta de decks combo, decks de Monarca e Delver decks. Tem me incomodado isso. Porque todo mundo tá querendo ter builds agro pra ganhar do Squad. Porque se o Squad faz muito 2 pra 1, vamos colocar 3 criaturas porque ele só vai conseguir remover 2. É mais ou menos a ideia dos decks hoje. Então, ele tá. Se o Jeskai ganha por comprar 2 cartas, eu vou fazer de alguma forma eu ter 3 pra ele poder anular. Pra ele poder sobrepor. Então isso é um problema pro Squad. Só que acontece, você tem Stomp aparecendo, o Boggles, o Burn, o Mono White Heróico, Affinity, Elfos. Então já são 7 arquétipos aí tentando combater o Squad. Tem tido sucesso? É um relativo sucesso. Se a gente colocar na ponta do lápis, os decks agro têm feito mais resultado hoje do que fizeram no último ano, pelo menos.
Mas sabe? Aí eles vêm tentam bater num tronco e tenta fazer a mesma coisa, né, em termos de grandes planos, só que faz melhor contra esses decks agro. Ele tem o Rinoceronte, né, ele tem... É uma estratégia até que similar em termos de ficar trocando, ficar brincando coisa, mas eu acho que ele se dá melhor contra deck agro. Então você acaba tendo que ter sorte, né, Eli, nos seus pairings também.
Sim, sim. A vantagem é que esses decks, por exemplo, o Boggles contra o Tron, ele sabe que se o cara alocar de fogo, acabou o jogo. Então, assim, ou ele cria ele faz o Megazord e causa muito dano no começo, ou ele vai depender de Fling pra ganhar. Que é uma. Isso mostra como a estratégia dos decks tem mudado. Você já imaginou jogar com Fling no main deck de um deck de auras?
Não.
Não parece mesmo ter lógica, mas é a única carta que escapa do lock do Fog.
É minha próxima pergunta, cara. O Boggles é um dos decks mais jogados atualmente, né? O que ele mudou aí, além de tentar especular um Fling aí no main deck? O que ele tem feito nesse novo meta?
Ele aproveitou a onda do Astrolabe e também entrou com o Astrolabe, mas assim, para tentar corrigir um problema que ele sempre teve, que foi comprar muito mal. Então assim, o Boggles sempre perdia por uma carta. Puta, se eu comprasse um Ethereal Arm agora eu ganhava. Se eu comprasse um Rancor, se eu comprasse um Lifelink para sobreviver ao Burn, sabe? Então o Boggles sempre acontecia isso. E agora você tendo pelo menos um Core e o Astrolabe, você garantiu alguns drawzinhos extras ali que podem te gerar o recurso suficiente para a vitória, né? Então eu acho que ele conseguiu corrigir isso. Além disso, ter o Astrolabe no deck te permite ter side específico contra decks que você sempre perde, sabe?
Ah, eu entendo essas partes boas, mas você não perde em velocidade ao fazer isso?
Na verdade, assim, como ele diminuiu proporcionalmente, então, tipo assim, ele diminuiu mais ou menos a mesma quantidade de auras, a mesma quantidade de criaturas com Hexproof, talvez você perdeu um pouco da característica do deck, que é aquela agressividade. Uhum. Mas, como você melhorou a consistência do deck, você sente muito menos isso. Então, hoje, é muito mais consistente e provável de o deck ir bem, né, do que era no passado.
Pô, um Boggles consistente é perigoso pro formato, hein?
Sim, e esse é o ponto que eu quero chegar. O fato do Squad estar sendo muito bem com o Ephemerate tem criado pequenos monstros, né? Pequenos decks, por exemplo. O Stomp sempre foi um deck muito bom. Só que, por exemplo, o Stomp tem jogado com 3 Riverboa de main deck. Pra quem não lembra, Riverboa é aquela...
É a jiboia.
Mais conhecido como jiboia, né? É uma incolor, uma verde, travessia de ilha, paga uma verde, regenera 2/1. Cara, aí você fala assim, mas o deck tá usando isso... Ah, beleza, uma criatura que regenera. Não, ele tá jogando porque ele quer ganhar do Squad com a travessia de ilha. Então, assim, é um outro problema. É um outro problema, sabe? E o Boggles? O Boggles tem que ir pra dois lados. Ter Fling pra ganhar de Tron e ter Side pra ganhar de Squad, entendeu?
Então, fica assim, numa queda de braço aí, né? Os dois decks, o Tron e o Squad regulando os outros agros, né? Mas não tem espaço pra nenhum outro deck, nem combo muito pouco, né? Ouvimos falar do Tribe há um tempo atrás, mas desapareceu dos decks mais jogados e outros decks mid-range assim também não tem. Então essa queda de braço, eu imagino que uma hora vai encher o saco, uma hora as pessoas vão se cansar se o formato ficar tipo 6 meses dessa forma. Eu não jogo Pauper tanto quanto você, né? Mas eu imagino que essa estabilidade pode ser negativa.
Sim, na verdade, é um problema que algumas pessoas já têm encarado, né? Vamos tentar separar as realidades MOL e IRL, né? No MOL, da mesma forma que o Arena, né? O pessoal grinda hoje no MOL, no Pauper, da mesma forma que você aí que joga Arena, tá ouvindo, joga. O cara joga 30, 40 partidas no dia, sabe? O pessoal tem jogado aí pelo menos 4, 5 ligas por dia, né? Então, assim, é uma quantidade muito grande de partidas, se a gente for pensar. E aí, o que acontece? Você vê muito do mesmo, sabe? Eu vi várias vezes o pessoal falando, o próprio Carves, o Matana, quando tem jogado, o Paulo Cabral, o pessoal, ele fala, olha, joguei contra 4 Scred, 4 GSK e um Tron. Várias ligas são assim, sabe?
Meu Deus.
Então, assim, eu entendo que existe, tá pintando um problema. Pelo fato das pessoas pensarem sempre no mais simples, né? Eu não vou culpar o meta só dos jogadores, né? O cara quer jogar com o deck que ganha. Então ele vê uma lista lá ganhando, ele vai e escolhe. E como o GSKY tem sido assim, né, nesse começo de renovação, o pessoal tem escolhido o GSKY. Inclusive no MCQ do MOL, o segundo colocado, eu não vou lembrar o nome dele agora, eu sei que ele é streamer, não vou lembrar o nome dele.
É brasileiro?
É brasileiro. Acho que ele é do Rio de Janeiro.
É o Batutinha?
Acho que é ele? Acho que o apelido dele é esse. É que eu tava pensando no nome dele, mas eu acho que é esse rapaz mesmo. Que ele foi em segundo lugar no MCQ. E o Gabriel, amigo nosso aqui, ele conhece ele e falou assim, pô, parabéns pelo resultado e tal. E como é que você foi com a lista? Cara, eu entrei num Goldfish, peguei a primeira lista de GSK e joguei com ela. Eu falo, mas você tá usando o Glitchhawk de main deck? Não sei, cara. Eu tô jogando com a lista que tava lá, sabe? Nossa. Então, assim, você vê que uma pessoa, tudo bem, é um cara que joga bem, né? Ele tem um bom Magic. Então, ele pegou um deck que, mesmo desatualizado, ficou em segundo lugar, né? Então, assim, isso às vezes me preocupa, né? Então, se começar a entrar muito pro, começa a ver que o deck tá ganhando, começa a jogar só com ele e aí polariza demais o formato. Né?
Ainda então, assim, se fosse um deck que gerasse jogos interessantes, né? Mas eu acho que depois de enfrentar uma vez na liga já esse deck, é o tipo de deck que você fala, chega, né? Não quero mais enfrentar essa match, que venham outros. E não vem mais não 4 decks iguais, ou vem tipo 3 e um Tron.
Sim. porque o deck é consistente, mas ele é... Eu não vou dizer que ele é chato, eu gosto do deck. Eu acho que ele é diverso o suficiente hoje pro formato. Mas essa repetição, com certeza, causa um cansaço. A gente tá falando de opção. Eu tô com uma lista aberta do Bogus que a gente tava falando. Ele não tem nenhuma carta verde no side, por exemplo. A gente tá falando de gerar opção, né? Ele não tem nenhuma carta verde no side. Ele tem vermelha, azul e branca. Não tem nada verde.
Uau!
Né? Então, assim... O formato, ele deu uma espalhada, né? As opções começaram a aparecer que às vezes a gente se perde, né? E aí, quando a pessoa não conhece o formato, não consegue navegar, ela vai na segurança. O GSK é a segurança.
Só corrigindo aqui, o piloto do GSK que ficou em segundo no MCQ é Patrick 50, o Nick.
Patrick 50.
É ele mesmo?
Acho que é Patrick Fernandes o nome dele.
Patrick 50 é o nick dele aqui.
Uma coisa que eu queria falar você falou do Tribe, né?
Tá sumido.
O Tribe, se a gente olhar, ele tá, deixa eu ver, 8, 9, 10, 11. Ele tá na 11ª colocação e ele tá como Deus. WG. Ele é um deck que voltou a aparecer um pouco mais, menos pessoas estão jogando, claro, mas ele é um deck que é perigoso também, e eu gostei muito dele estar aparecendo, porque ele tem um estilo de jogo muito próprio, né? E ele destrói com os decks lentos, né? O GSKY às vezes está no terceiro lane, no terceiro turno, tá buscando ali talvez o seu primeiro squad, alguma coisa, e o Tribe já tá combando.
Ah, sim, eu agora entendi. É.
Entendeu? Porque o cara faz ali o Tari Lestrade no turno 1, no turno 2 ali ele vai fazer um ponder, um pré-ordem, um brainstorm, alguma coisa, comprou o que ele precisava, comprou o inside out, no turno 3 ele bate, o cara não tem remoção, ou tá guardando, né, a pessoa usar o inside out, aí ele vai lá dar o inside out, o cara dá a circular lógica, protege, bate com tudo e acabou o jogo, sabe? Então ele é uma carta que, ele é um deck que tem esse potencial de jogo rápido, né? E o Paulo Cabral, que é um amigo nosso do Rio, tem jogado muito com esse deck. Se você olhar aqui no Goldfish, vai ter quase todas as semanas tem um 5-0 dele com esse deck. Inclusive, no challenge agora do dia 31, né, que dia que foi? Dia 1º de setembro. Ele fez 6-0 com esse deck, né? Ele perdeu na primeira partida do top 8, mas o deck tá lindo. Se você olhar a lista do deck aqui, se não me engano, já é a primeira que aparece aqui.
Pô, 6-0 mandou bem.
Mandou muito bem, ele destruiu. E tem uma carta aqui, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no hack em algum momento, chama White Out, né? White Out. É uma carta de Era Glacial. Não sei se você vai lembrar dela, MP.
Não lembro pelo nome.
É uma estante de custo, uma genérica, uma verde. Ela diz o seguinte: todas as criaturas perdem voar até o final do turno, e se ela estiver no cemitério, você pode sacrificar um terreno nevado e retornar ela para sua mão.
Nossa, não quer lembrar disso.
Aí o que acontece? Talvez ali no turno 4, no turno 5, o que você faz? Você bate, usa inside out, você tem pouco recurso, talvez, você gastou tipo 2 circular logic para conseguir anular essa emoção do seu oponente, aí você vai dar um white out, né? Manda ele pro cemitério, sacrifica o terreno, volta, usa de novo, né? Descartando pro tribe, né? Então você consegue ali usar 3 vezes com uma carta só. Então você brincando, você tá dando 12 de dano a mais com uma carta só.
Uau, quem foi que descobriu essa carta perdida?
Foi o Paulo Cabral. Eu não sei, pelo menos a primeira lista que apareceu foi ele que apareceu com essa carta. Ele tava jogando com 4 no começo, e aí ele foi diminuindo e ficou em 2.
Na década de 90, quando isso acontecia, você só descobria a carta quando ela ia pro Pro Tour, sabe? Quem tinha o mérito de descobrir a carta e fazer o deck ganhava tudo. Só ia pro mundo depois do Pro Tour. É impressionante. Nossa, passou muito rápido o tempo, cara. A gente tá quase 40 minutos, mais de 40 minutos aqui gravando. Antes de te liberar mesmo para você falar o que você quiser no final, queria perguntar, em termos de jogador mesmo, né, qual a diferença básica entre o Mono White Heróico e o Bogos? Porque eu tô vendo que tem muito pump, é metade bicho, metade pump. Então, que tipo de jogador vai preferir jogar com um ou com o outro?
Eu joguei muito pouco com o Heróico, tá? Eu acho, hoje, nessa versão do Astrolabe, o Heróico é menos consistente do que o Boggles, né? E eu acho que o Heróico, ele tem um pouco mais de uma pitada mais de tecnologia ali no deck, porque você precisa saber usar suas proteções. Então, ele é um deck que você precisa estudar um pouco mais o que você está enfrentando para poder jogar com ele, sabe? Ao contrário do Bogos, porque assim, o Bogos hoje, você quase não tem editor no formato mais, certo? Então, se você tiver que equipar a sua plantinha, que às vezes acontece, a plantinha do Kauni Garden, você ganha com a plantinha. Eu já vi vários prints aqui, o pessoal batendo 21 com a plantinha. Porque o Jeskai vai fazer mesmo? O quê com a plantinha? A plantinha 21.
Deus. Tem que mudar o nome do deck, então. Sério mesmo, cara?
Sim, eu vi vários prints. Nossa. Aqui. Tron já perdeu pra plantinha, sabe? Tomou um fling da plantinha, sabe? Então, assim, é um deck. Não entendo o que eu tô falando, que o Bogo você não precisa pensar pra jogar, não é isso. Mas ele tem escolhas mais óbvias, ele é um deck um pouco mais automático. Você talvez tenha que decidir, vou colocar na Silhana porque o meu oponente não tem criaturas voadoras no momento, ou o deck dele não tem criaturas voadoras, então vou equipar na Silhana, sabe? Ou às vezes vou equipar no Core Skyfisher, tô com pouca criatura aqui, vou colocar um Ethereal Armor no meu Core Skyfisher, vou colocar um Rancor no meu Core Skyfisher, porque se ele morrer eu vou poder voltar o Rancor, não vou perder tanto recurso, sabe? Agora o Heróico não, você pensa assim, bom, eu vou ter que fazer o Defiante lá, que tem o Provoke. Agora não, eu vou fazer uma Laguna, porque eu tô jogando contra o Jeskai aqui, e quanto mais eu conseguir deixar ela com a resistência maior, mais difícil é pra ele remover com o Squad, e depois ele não vai ter bicho pra parar minha criatura, sabe?
Mas em termos de velocidade, esses dois decks, o Mono White Heróico, ele é mais rápido ou menos rápido do que o Mono Green Vegano?
Eu acho que o Boggles, ele tem potencial para ser mais rápido, porque você pode no turno 3, você baixou um Boggles no turno 1, no turno 2 você baixa um Ethereal Armor e um Rancor, por exemplo, no turno 3 você baixa um Ancestral Mask, que já tá batendo 12, 16 no turno 3. Então ele tem um potencial maior de criaturas mais fortes.
É, supondo que não houve interação também, né?
Isso, com certeza.
É mais fácil ter interação com o Mono White Heróico, porque ele não usa essas criaturinhas que tem.
Sim. E normalmente, o que ele faz? O Boggles é aquele deck sempre pra frente. Você tá colocando o Auro pra bater mais. O Heróico, às vezes, pode tomar uma atitude mais defensiva. Porque ele vai esperar tomar uma remoção pra usar uma mágica. Ou ele vai esperar ter duas mágicas pra usar uma, te fazer gastar a remoção pra ele usar a segunda e salvar a criatura dele e ganhar duas vezes os marcadores. Sabe?
Tá,
e
eu, por exemplo, eu imagino que no play o Mono White Heróico também tem condições de vencer até decks de Stomp, né? Principalmente se começar com o Deathblade Elite, lá o bichinho que tem provocar, não?
Tem sim. Porque ele, talvez, dos agros, ele seja o que é melhor contra os agros. Porque,
entendi.
Assim, o que vai ter monocolor que vai ganhar dele? Quase nada. E ele tem muitas proteções.
O Boggles roda, às vezes, 3 ou até 4 Armadillo Cloak, né? Acho que o pessoal mais antigo vai lembrar do nome Manto de Tatu, que saiu lá em Invasão, né? é uma carta também que é capaz de destruir esses decks agro, né? Burn e Stone.
Mas talvez seja a melhor arma.
A melhor arma do deck pra isso.
É. Sim. Manto de Tatu hoje, inclusive antes ele nos decks usava uma ou duas. Aí às vezes tinha duas no main deck, uma no side. Ou às vezes preferia usar aquela aura Lifelink ao invés de mais Manto de Tatu no side, mas como os decks agro subiram, voltou-se a usar 3 ou 4 cópias de Manto de Tatu, exatamente por causa disso, porque beleza, você vai perdendo seus turnos ali, mas boa parte dos decks não tem o que fazer contra o Manto de Tatu no main deck.
Não, e assim, o Manto de Tatu por si só é +2/+2 atropelar e lifelink, só que o bicho no qual você vai colocar o manto provavelmente já tá 10-10, né?
Mas, exatamente, essa é a grande diferença.
É, uma grande diferença.
Além de dar atropelar, o que também já atrapalha muito o champ block, né?
Caramba. Bom, então, tá mais pra agro e esses mid-ranges barra controle chatos, né? Baseados em Blink e Ephemerate, principalmente. Um deles sendo Tron, o outro sendo Jeskai Scred. Ok, deu pra entender como é que tá o formato ele. E como é que você quer fechar aqui a nossa conversa? Que lições dá pra tirar de tudo isso?
Eu acho que hoje o cenário é um pouco mais saudável do que era há 6 meses, né? Com o B. Né? Então, assim, eu acredito que pra você que quer dar uma chance ao formato, que quer realmente conhecer, é um bom momento. Eu vou dar um exemplo por aqui por São José, né, esse final de semana, por exemplo, a gente teve um jogador que já foi jogar Pro Tour, ele joga Modern com frequência, joga T2 com frequência, e ele montou um Affinity e veio jogar Pauper. Acho que ele fez, não sei se foi 2-2, 2-1-1, alguma coisa assim, foi relativamente bem, gostou do deck, tava todo feliz de poder usar a Tog Fling, né, que, nossa, faz anos que eu não consigo fazer isso, sabe? Então, assim, eu acho que o formato está aberto para novos jogadores. Muito mais do que já teve algum dia. Eu acho que
se esse novo jogador gostar da cor preta de pântanos, aí tá fechado, né, ele? Não tem cara, tem duas cartas pretas. Na verdade, é uma carta preta que tem duas cópias. Nos 8 decks mais jogados, que é o Jinhova Horror, que tá no deck de Tron. Fora isso, não tem nada de preto nos 8 decks mais jogados do Pauper atualmente. Ele. A cor tá muito em decadência. Que pena, eu gosto da cor.
Sim, mas sabe o que é engraçado? Mono Black sempre foi um deck bom contra decks de criatura. E no momento que mais temos decks de criatura rodando, ele sumiu.
É, porque não presta. Quando você tem outras possibilidades de grind aí, você não vai ficar baixando o bicho 3 manas, 2-2, compra um card. Você baixa Muldrifter e blinka o Muldrifter. É muito melhor.
Sim.
Dá pra entender agora.
Não, dá.
Mas que
dá.
Pena, né? Porque é, nem preto com outras cartas. Você não tem essa sinergia ainda dentro do Legacy Pauper. Pelo menos não em termos de resultados de decks que estão aparecendo, né? E aí você fica meio que fechado a essas três cores, mas a quatro cores, mas é suficiente porque a diversidade de deck parece grande. E você comentou que é um bom momento para jogadoras que estão tentando entrar no formato, né? Então, imagino que você recomendaria um dos cinco decks agro aqui que nós falamos: Affinity, Mono White, Burn, Elfos ou Mono Green Agro, não é?
Eu acho que assim, Burn é um deck tranquilo de jogar, ele tem menos decisões, né? Eu acho que é um deck. Ele é um pouco meio que automático. Você não às vezes não tem muita ordem para fazer, talvez nas criaturas só que você tem uma ordem, né? Obviamente baixar um Termo Alquimista no 2 e depois usar suas mágicas, né? Para poder tirar essa energia. Mas no geral, um deck sem tantas decisões tão difíceis, né? Talvez no side depois, para você pensar e tal. Mas é uma boa escolha. Eu ainda prefiro muito mais Affinity Stomp, o que é um absurdo para mim, porque esses dias até o Ari me lembrou. A última vez que eu tinha tirado o Stomp da deck box, eu fiz 0-3 ou 0-4 no campeonato local e falei, eu nunca mais vou jogar com essa merda desse deck. Né? E aí, há pouco tempo, fui treinar com o Eduardo e joguei de novo com o deck. Sabe?
Quem nunca falou essa frase? Eu nunca mais vou jogar com essa merda desse deck. Quem nunca falou essa frase, cara?
Eu até imaginei que ia ter alguma carta com um smilezinho na frente, assim, só falar, ah, eu te falei que você ia pegar eu de novo, sabe? Porque, assim, foi até engraçado. Vai jogar de Stomp, o Ari. O quê? Você vai jogar de Stomp? Não acredito, sabe? Então, assim, realmente, eu acho que Stomp, o Savage Swap, né, no artigo que vocês já leram, né, que não saiu, mas vocês já leram, eu comentei bastante sobre isso, porque, assim, é uma carta que ela mudou muito o formato e deixou o deck muito, muito, muito mais consistente. Muito mais equilibrado, um poder de agressividade muito grande, mesmo jogando com 17 terrenos, né? Você tem ali Kirill Ranger para poder dar uma equilibrada e tal. Mas eu vi várias partidas, né? Ele falou do Carves aqui, ele mostrou uma série de prints dele no mall. Ele ganhou, acho que no turno 7 ou 8, com um terreno em campo.
Nossa! Também a carta por uma mana é choque mais Doomblade, cara.
É forte, né? Então, assim, eu acho que Affinity Stomp. Affinity é basicamente a mesma lista que sempre teve, mudou muito pouco. Talvez o side você possa fazer algumas mudanças, mas acho que o main deck tá basicamente a mesma coisa, não precisa se preocupar muito em mudanças. E ele continua forte. Então, assim, eu sempre recomendo agros, né? Acho que é meio que natural, né? O pessoal recomendar agros para o pessoal que for começar novo, né? E eu acho que esse é um momento bom para isso, porque você não vai se chatear tanto de estar jogando com agro, sabe? Então, muito mais complicado você jogar com o Jeskai agora, de base de mana mais complicada, de saber jogar sempre no limite do deck, sabe? Eu joguei uma partida com Elfos esse final de semana, que eu falei pro meu oponente, eu não sei como eu consegui ganhar essa partida. Ele falou assim, eu menos ainda, ele, sabe? Porque assim, eu tirei, ele já tava com criatura já, acho que 8/8 lá, aquele Elfim, o Elvish Vanguard, sabe? Sim, sim. Já tinha a 3-3 na mesa, tinha Titânia, tinha o Elwisher, sabe? E ali Uau. Eu fui remando, né? Com a Aziz que a gente fez essa última semana que a gente mudou, eu com o Eduardo, a gente tava usando Snuffault, né? Duas cópias Snuffault.
É zero humanas, né?
Zero.
Você tem que encontrar lá um pântano e aí zero humanas, paga 4 de vida e destrói um bicho que não é preto.
Exatamente.
Joga cubo isso aí.
E ela é muito boa, porque assim, você tá jogando num deck de 4 cores, só que você não precisa necessariamente ter aquela mana disponível. Então você vai lá, dá uma fetch, busca o terreno, ele tá virado, você vai e usa o Snuffault. Então assim, ele dá uma driblada nessa questão da mana, né? Te dá uma força aí nessa base de mana tão complexa que tem. Então assim, eu acho que o momento é bom pra você jogar, né? Eu acho que tem muita coisa boa que ainda está por vir. Eu espero muito que a Wizards possa corrigir alguns problemas, né? É, até eu quero fazer a minha parte de contribuição para a comunidade. Eu tô, provavelmente meu próximo artigo eu devo, ou no próximo, sem ser esse próximo ou outro, eu quero abordar algumas coisas que faltam ao formato. Então eu tô vendo algumas cartas que não jogam Pauper hoje e que poderiam ser relevantes, por exemplo, terrenos. Que terrenos hoje o Magic tem que poderiam entrar no Pauper sem quebrar o formato, sabe? Tá. Sem precisar desenvolver nada novo, você poderia lançar numa edição de Commander, num Masters da vida, sem afetar limitado, sem nada, sabe? E terrenos que às vezes não são tão caros, não tão difíceis de encontrar, e que poderiam ajudar muito no formato, sabe? Então, tô querendo fazer isso aí. E o que me faz falta hoje é não ter nenhum deck com Delver e não ter decks com Monarca. Eu acho que o que mais tem me incomodado hoje na questão do equilíbrio do formato.
É porque você se acostumou, cara. Mas uma hora você vai largando o azul aos poucos, e aí uma hora você se acostuma a não jogar com nem com ilha, não precisa se preocupar, não. Mas o Monarca é uma habilidade muito forte, pro Pauper mais ainda, né? E é impressionante que a estratégia tenha deixado de ser protagonista e principal do formato. Isso mostra o power level das cartas novas que entraram e essa nova dinâmica com base no Ephemerate, no Drifter e o valor aí das cartas. Mas eu concordo contigo que em qualquer formato em que você tem bom desempenho de decks agro e variedade entre os decks agro, é um bom formato, né? Isso a história mostra mesmo. E se tiver alguma coisa contra o formato, é a falta de chance de outras estratégias que não são agro entrarem, que foi um dos motivos para banirem o Splinter Twin lá no Modern, né? Mas é legal, gostei aí da nossa conversa, Eli. Infelizmente, acho que estouramos o tempo, a gente vai ficar com podcast de mais de 2 horas aí, porque essa semana vai ter spoilers aí, o Wizards fez um dumping de spoiler aí enorme, e de mecânicas também, então a gente sabe que o podcast fica longo. Mas tem que falar de Pauper, né? Um formato em evolução, um formato que vai premiar ele, quem conseguir navegar esse meta. Lembra um pouquinho o Modern e o Legacy, em questão de você saber navegar e saber tentar definir o meta local e se preparar, como você falou, levando Fling pro Boggles, para se o seu meta tá com mais voltado para uma estratégia de Tron, por exemplo, do que para Jeskai. Então é bem interessante essa profundidade aí de análise de meta também, né? Que é algo que nem sempre o Standard, por exemplo, fornece, né?
Lembrando que agora, né, o novo Series aí, né, a Latam vai ter classificatório Pauper, né? Então você vai poder chegar a jogar um Players Tour aí via Pauper, né? Mesmo não tendo como formato oficial lá, mas os classificatórios serão do formato. Então, assim, as coisas estão melhorando. Mais coisa boa vai vir por aí. A gente tem, né? Eu tô fazendo a minha parte de processo aí para tentar ajudar o formato também. Né? Então, acho que, assim, tem muita coisa vindo aí. Eu só queria. Eu abri meu artigo aqui quando eu fiz as previsões lá. Só para ficar claro o que eu errei e o que eu acertei, né? Eu falei naquela época que Monarca e Tron decks desequilibrarão o formato nas próximas semanas. Realmente aconteceu naquelas semanas, mas aí, como teve Astrolabe, o Monarca acabou caindo bastante. Os Trons continuaram. Dois decks tinham morrido, o B Delver morreu, realmente esse não deve ressuscitar tão cedo, e o Tribe, e aí eu até escrevi assim, né? Talvez ressurja em algum momento, ressurgiu com algumas mudanças, né? Nerfou 3 decks, o R Blitz, Monoul Delver, esses sumiram. É só o Mezel que ainda joga de Monoul Delver. O cara é um monstro com esse deck. Eu não sei como é que esse deck funciona na mão desse cara, mas só na mão dele. Você pode olhar que nenhum Mono Blue faz resultado só com esse cara. E o R Squad, realmente ele foi nerfado e ele só foi, só subiu de novo por causa do Astrolabe e com o Ephemerate, né? Então teve uma revisão aí. E alguns clássicos iriam voltar, como Stomp, RDW, White Win, além de Agro Combo Affinity Burn. Então os 5 decks estão dentro dos 8 primeiros colocados aí, né? Então eu acho que teve um ou dois erros aí, mas no geral foram acertos aí da nossa previsão. Lembrando que eu não fiz isso sozinho, né? Conversei com o pessoal pra gente poder tentar entender o que viria por aí, né? Usei um pouco da experiência dos grinders aí para poder também escrever essas ideias aí, né? Então, não posso dizer que isso foi bacana, ideia cara. Minha sozinho.
Que bacana. Bom, obrigado aí pela contribuição, então. E se o pessoal tiver dúvida, né, e quiser comentar alguma coisa também específica, o canal do Hack dos Casts é aberto, mas o do Pauper View também e dos artigos do Eli lá na Liga Magic, né, Eli? Você pode comentar isso. Lá no artigo, na própria Liga Magic, tem um espaço para comentário e fica à vontade. Inclusive, quando tiver contribuições interessantes e correções do que nós falamos aqui, nós trazemos no próprio podcast, né, na semana seguinte. Então, fiquem à vontade aí. Eu sei que o pessoal do Pauper é bem engajado e espero que tenha boas contribuições.
É isso aí. Vamos comentar, né? Vamos continuar com a evolução do formato. Muita coisa boa vai vir aí. Espero que 2020 ainda seja melhor e que a Wizards colabore, né, com todo esse processo que vem acontecendo, né? A gente sabe que o desenvolvimento não vai correr de uma hora para outra, né? Então a gente espera que talvez aí mais duas ou três coleções aí a gente possa ter mais cards relevantes para o formato.
É, tem um produto que a Wizards ainda não anunciou para o final do ano, hein? Então talvez até esse podcast sair já tenha anunciado, mas eu acho que vai ser Pauper Masters.
Tô com isso na cabeça.
De Brawl Decks nós já sabemos que é, mas eu tô falando de um produto selado, uma coleção que normalmente tem no final do ano. Não vai ser mais um Unset, deve ser um Pauper Masters ou alguma coisa assim. Vamos ver.
E nós acertamos a previsão dos planos. Não é o momento pra isso, mas fica, a gente vai falar sobre isso ainda. A gente acertou os planos que iremos voltar. Então, confie nas previsões do MP, hein? Por favor, alguém faça um meme, uma GIF, alguma coisa de previsões do MP.
Vamos lá então para a fase final com ele também. Não sai daí não, ele já voltou.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Ô Eli, aqueles dois se empolgaram, hein? Uma hora?
Esses dois falam muito, cara.
Fala.
Tem um bom, que fala, então, cara, beleza. Se deixasse, ele tinha emendado a gravação da fase principal com a limpeza dessa semana.
Eu queria ter gravado o que a gente conversou depois de ter feito aquela principal, né?
Aí a gente até aquele programa de final de ano, né? Que aí fica duas semanas, três semanas sem passar nada, esse programa passando direto.
Verdade. Bom, vou ter que falar aqui a frase da semana, que é do Thiago, né? Ele diz que olhando o trailer de Trono de Eldraine é o casal perfeito, né? Biscoito e bolacha. É legal mesmo, porque tem uma... quem sobrevive é a bolacha, né? E o biscoito que morre. Já tô dando apelidos aqui pro menino e pra menina do trailer. Mas é bem bonitinho mesmo, eu gostei da música, da animação, dessa sensação de que Magic tá conversando com a cultura mainstream, né? Nos faz, não sei, me faz sentir um pouquinho mais, cidadão do mundo, será que é o termo certo? Cosmopolita não, mas... mais integrado com o restante.
Acho que integrar é a palavra.
Porque antes era difícil realmente imaginar músicas como aquelas que nós vimos em contexto do Magic, ou até temas bestas, até, né, como fábulas, né, dentro de cartas mesmo, então, e sendo tão... Até eu lembro de ter falado isso ali, que a Wizards não costuma ser sutil, né, nas referências que ela faz, desde Theros, desde Innistrad, na verdade, eles têm trabalhado em reduzir a sutileza, né? E nós vimos o ápice disso nesse trailer, né? Foi muita referência mesmo, tudo que não tinha direito autoral que podia ser citado, eles citaram, né, de fábulas mesmo. E eu acho que isso acaba sendo bom, porque no fim das contas traz gente curiosa para jogar Magic, e quanto mais gente jogar esse jogo, mais ele dura, né, melhor ele fica. Então, eu tô satisfeito com isso, né? E é Natal, né, cara? A gente tem que aproveitar. Entendi. Todo dia aí tem um brinquedinho novo pra gente analisar e especular.
Isso aí.
Tá bom, cara. Alguma carta do Pauper que você viu por enquanto?
Não, tem uma criaturinha verde que parece ser interessante, uma fada branca que saiu, que tem aventura, mas assim, nada que possa mudar ou que possa ter um arquétipo que ela vá fazer muita diferença. Eu acho que deve ser mais do mesmo, cartas boas e tal, mas que não devem ver muito resultado aí, muita mudança no formato, né?
E por torcendo enquanto,
ainda
né?
pelo que pode vir ainda, né?
É, mas... então, falta muita carta comum ainda para ser revelada, quem sabe, né?
As comuns aparecem sempre no final, eu não vi a lista de quem vai spoiler, né, as cartas, mas sempre as melhorzinhas pegam para produtor de conteúdo pauper, tipo Professor e tal. Então vamos ver se o pessoal lança alguma. Se sair duas, três cartas que eu acho que podem ser usadas no pauper, eu já vou ficar contente já.
Boa, que legal. Então, nos vemos semana que vem aí. Obrigado por ouvir. Lembre-se, né, se você tá vendo isso no Face ou, sei lá, no YouTube, dá uma curtida aí, fala pros amigos. Em breve estaremos no Spotify, mas enquanto isso, acho que o boca a boca ajuda bastante, né? Quanto mais gente estiver colaborando com conteúdo, com sugestão e feedback também, melhor fica o podcast para todo mundo. Então, por favor, colaborem. E obrigado a todos, obrigado aos padrinhos também. Nos vemos semana que vem. E adiantando aqui, Commander, semana que vem. Estamos devendo o programa desse formato, então ele tá chegando, né? Ah, eu prometi uma piada, não falei?
Qual que era a piada?
Eu esqueci, foi antes da fase de combate? Ou que fase você introduziu? Ah, não, foi antes da compra, não foi isso?
Acho que foi antes da compra, foi. Agora eu não lembro mais a piada.
Puta, cara, eu falei, Ana, quem quiser saber mais, fale na principal.
Vai ficar pra desvirar da semana que vem.
Ih, caramba. É, eu esqueci. Desculpa, gente, até semana que vem.
Valeu, galera. Abraço.
Falou.